Agora, podcast de 45 minutos, começando sua edição de número 256. E o seguinte, esse musicast de hoje, ele já meio que abre o programa. Vamos tentar fazer uma discussão breve aqui, um debate breve sobre esse tema que vocês estão ouvindo. A galera que já acompanha o podcast 45 minutos e vê a gente falando de NFL, talvez a galera já esteja se ligando aí que esse é o tema.
Quem escuta 45 jardas conhece direito.
Certamente, isso aí é certeza absoluta. Porque quem escuta é o público, né, brother? E aí, esse é o tema do Monday Night Football, que é o horário nobre do futebol americano, né? Da TV dos Estados Unidos, um produto, né, que já tem desde a década de 70, né, Rafa?
Desde 70.
O texto, quem levantou esses dados foi aquele diretor do Ibope que teve por aqui, não foi, maestro? O Colagrossi?
José Colagrossi, né?
É. E ele publicou um texto na ESPN que atualmente é a dona dos direitos de transmissão do Monday Night Football, e ele trouxe uns dados interessantes sobre o produto, né, Rafa?
É, Celso, como fala o texto lá de Colagrossi, o mandante começou em 64, mas sem TV. O comissário que teve essa ideia, digamos assim, foi o Peter Roselli. E engraçado que ele não queria começar na segunda-feira.
Eu tô vendo aqui que o primeiro Monday Night foi Green Bay e Detroit Lions, né?
Um jogo tradicionalíssimo de rivalidade. Ele queria na sexta-feira. Só que hoje em dia tem essa tradição. Sexta-feira é o dia de high school. Tem até uma série, filme e livro que é Friday Night Lights. Conta um pouco de uma história de uma escola em Odessa. Sábado é tradicionalmente dia de college football, futebol americano universitário. E domingo e a segunda são os dias do Monday Night.
Futebol profissional, né?
Do futebol profissional,
Sunday Night,
né?
Monday Night, né?
Isso. E tem a curiosidade, o primeiro Monday Night da temporada, hoje em dia, ele sempre é rodada dupla. Um jogo na costa leste, um jogo na costa oeste. Aí, meu amigo, o cara começa de 8 da noite e vai acabar 3 da manhã na primeira segunda-feira do ano. Mas a gente teve aqui o primeiro Monday Soccer e tiveram alguns elementos que não tem no Monday Night, mas não tem, ao mesmo tempo não tem, mas tem na transmissão do futebol americano. Por exemplo, ao final da partida tinha um estúdiozinho que ia recebendo os jogadores e técnico vencedor. Isso acontece muito no jogo da quinta-feira à noite, que também é o Thursday Night Football, que já foi instaurado de vez lá na NFL. Ou seja, estão juntando alguns elementos e, assim, tem tudo para ser um produto bom.
É, né, completando a informação, porque a ideia surgiu em 64, a partir de 70 ele conseguiu convencer a ABC de transmitir, e é interessante que você, analisando a história, a ABC entendeu e que mais do que transmitir o jogo, ela precisava transformar aquilo num evento. Então ela dobrou o número de câmeras e investiu bastante, colocou replay instantâneo pela primeira vez, né, na transmissão da NFL, e durou até 2005 esse contrato com a ABC, foi quando a ESPN acabou herdando essa faixa de horário. Mas é interessante, porque não é por acaso que a CBF colocou esse jogo na segunda, que o Sport TV entendeu da mesma forma que aconteceu nos anos 70 nos Estados Unidos, o Sport TV entendeu e fez desse o seu principal jogo, porque é o jogo que começa com, por ser isolado, isso ajuda muito, porque ela até tem, né, o tá na área, né, que é o que vai esquentando antes dos jogos.
Teve o pré-jogo, tá na área, teve o jogo e depois teve, como o Rafael
só
falou,
só que o tá na área normalmente passa por vários jogos,
tem até pela transmissão do jogo, Fred, assim, eu não sei, o da Chapecoense também foi um jogo do Sport TV, certo?
Certo.
Mas, por exemplo, eu não lembro de ter tido grua no, exato, jogo da Chapecoense. Grua é aquele, uma espécie de guindastezinho que bota uma câmera...
sabe o que é grua.
É, mas porque faz tanto tempo que não se usa. Por exemplo, foi uma coisa que me chamou a atenção justamente porque fazia tempo que eu não via.
Ele se usa em jogo da Globo.
Em jogo da Globo. Mas é que tá, nesse caso não era da Globo, era do Sport TV. E tava lá, um atrás de cada barra, que é uma câmera diferenciada que vai levantando. E, por exemplo, o último jogo, não digo do pay-per-view, pay-per-view não tem. Mas o último jogo do Sport TV, que teve na Liga, foi Sport Chapecoense, não teve. Então, assim, a produção já foi muito...
A produção pós-jogo também, porque teve essa questão de...
Engata com Bem Amigos, né?
É, porque você já cola com Bem Amigos, que é um programa tradicional da segunda-feira na Sport TV. E aí, termina o jogo, já é vai virar uma tradição, já faz parte do produto como um todo. Vai um jogador de cada clube, treinador, e, por exemplo, Diego Souza foi lá falar no Bem Amigos. Eu vi que ele ia falar, eu não assisti o programa, que eu tive que ligar. E eu acho que já é tudo um vai acontecer em todos os jogos. Assim, só a questão de você criar um mini estúdio na ilha, uma coisa assim, para participar diretamente de um programa ao vivo, que é um programa já tradicional, já com seu público consolidado. Eu acho que esses jogos de segunda-feira já estão. Já é um produto que vai se consolidar. Assim como os jogos das 11 horas do domingo. Assim, e assim,
eu queria ver.
Tem jogo todo
eles,
dia.
Eles deram um pouquinho de sorte também. Né? Assim, isso pode para tudo dar certo. Não, porque, veja, eles não tinham como garantir que o Palmeiras seria o líder do campeonato.
Mas seria um jogo mais
não, mas é diferente.
Sim, lógico que é diferente.
Tanta diferença que daqui a algumas rodadas vai ter a Chapecoense vai jogar duas segundas-feiras seguidas. Então, eu tô falando desse jogo especificamente.
Foi o que abriu, né?
Que abriu. O Palmeiras chegou como líder. O Sport chegou com... esboçando uma reação, apesar de ter perdido com Vitória, mas necessitando da Vitória para sair da zona de rebaixamento, subir quatro colocações se tivesse vencido.
Se reflete no público, no estádio.
E no preço promocional que se manteve, inclusive até na própria segunda-feira.
Mas vencendo assim em todos os jogos?
Não, vencendo assim, mas veja, mas eu não estou falando do Sport, estou falando específico para essa partida, para o conceito da segunda divisão, porque podia ser o...
Na segunda-feira,
que podia ser o Atlético Mineiro e ser R$50 o ingresso. Não, foi no Sport. Com preço promocional, com o time precisando da vitória.
O maior público do esporte no brasileiro. 26 mil e...
O maior no Brasil, maior do Pernambuco até o momento, né? Juntando o Esporte Santo. Juntando esses fatores, ter tido esse público de quase 27 mil pessoas, foi muito bom para os organizadores, porque eu acho que os próprios organizadores, não sei se eles esperavam essa quantidade de gente.
Coisa,
não. Eu digo isso porque o de 11 ficou muito claro. Pode ser que de segunda-feira também aconteça isso, mas é o que eu estou achando, que hoje foi circunstancial demais. Eu acho que tudo fluiu para influenciou para dar certo. Mas, por exemplo, de 11 horas, o que chamou o público mais foi realmente o
horário.
Porque segunda-feira, 8 da noite, não é muito diferente de quarta-feira, 8 da noite, quinta-feira, 8 da noite.
Jogo de segunda-feira...
Não é horário novo.
Jogo de segunda-feira não é horário novo, e jogo de segunda-feira na televisão também não é novo. A gente lembra, Campeonato Carioca, já na hora de Oliveira.
Sim, sim.
Existe, o próprio Campeonato Pernambucano, com o Luciano do Vale, teve jogos. Mas
faz um tempinho,
tratamento...
Né?
Uma coisa é você botar... O que a gente tem de exemplos na segunda-feira do futebol brasileiro é o lixo. É o jogo que ninguém quis no final de semana, o que foi adiado,
era
o que boiou.
O Campeonato Carioca é sempre Fluminense e Entrariense.
Era o descarte do fim de semana. Até porque o... Acontecia muito no Rio, por quê? Porque o Rio tem pouco estádio e sempre precisou fazer uma espécie de um rodízio. Sobre os elementos, quando surgiu o Monday Night Football Brasil, digamos assim, quando saiu a notícia, isso foi debatido aqui. Eu não vou adotar o soccer, né?
O soccer é futebol.
É futebol.
Inclusive é o nome da FIFA. Football Association, assim.
Sim.
Os americanos que tentam empurrar esse soccer aí.
Que ele nem joga com o pé, quase.
O soccer vem, de Association, vem do soccer, dobra, né?
Então, assim, o que traz um... Além do tratamento diferenciado que as TVs dão, eu acho que esse jogo, ele tem um grande potencial por explorar a faixa das 20 horas. A gente já debateu, e quando surgiu esse jogo às segundas, a gente fez o podcast e todo mundo elogiou que houvesse jogos em mais dias, todos os dias, porque acho que isso é importante. Quem paga o pay-per-view é muito beneficiado por poder ver mais jogos, e o pay-per-view cada vez mais, Cássio já falou isso 100 vezes aqui no programa, a parcela dele aumenta. E aí, o que é que a gente analisa a mais disso? O teste das 20 horas, que aconteceu lá nos anos 70 na NFL. O responsável pela NFL na época disse: eu quero testar o futebol americano no horário nobre. E a gente não tem tido jogos às 8 horas da noite, no Sport, nem no Sport TV. É muito raro.
Na quarta-feira, 8h30.
É raro. Então, assim, trazer para o horário nobre, trazer como um grande evento, eu acho que a segunda-feira é um dia que tem... uma diferença, por exemplo, aqui antes de começar, o João estava lembrando, o Sport vai jogar muito às 6h30, acho que foi o Rafael, às 6h30 do domingo. 6h30 do domingo sempre dá pouca gente. Por que 6h30 do domingo dá pouca gente e 8 da segunda? É um horário que a gente considera melhor. Porque no domingo o cara concorre com tudo. Com a família, sobretudo.
6h30 é muito ruim no domingo, porque ou você vai pra praia, ou você fica
por cima, pro lado.
6h30 é um horário preguiçoso.
Exatamente. Já tá no final do domingo, né?
Já tá pensando na segunda.
Síndrome de vinheta do Fantástico, como Murilo Gun definiu, ele tem um Guncast sobre isso. Então, assim, a segunda não, a segunda é o dia que, tirando uns caras que batem pelada de segunda-feira, ninguém faz nada na segunda-feira.
Opa.
Ninguém faz nada na segunda-feira.
Hoje mesmo não teve coro na pelada por conta disso. Tem um monte de jornalista na pelada, todo mundo escalado. E
vai ser um problema, né? Porque
agora mais não, né? Mas agora mais não, porque não tem mais tanto jogo daquele
Pernambuco. É, mas tem que fechar, né? Jornal com classificação.
Mas é menos gente que fica engajada, né?
Não por acaso, o podcast vai ser sempre às segundas à noite. O Linha de Passe foi para as 20 horas e o Bem Amigo, já citado aqui. Foi para as 22 horas e o Bem Amigo, já citado aqui, e se encaixou ao jogo.
A questão do público... Foi um bom público, 26 mil. Se deve à novidade da segunda-feira. Eu acho que
a novidade não é bastante,
não. Não, por isso que você está falando. Eu estou concordando com você. A questão
Acho que é, mas é. Ok, da roupagem.
Da roupagem.
Né?
O jogo em si era um jogo grande.
Eu acho que domingo teria dado mesmo público.
Também acho que teria. Sport e Palmeiras teria.
Se fosse 18h30?
Não. 4 da tarde. 18h30 é horário horrível.
Ah, porque domingo 4 da tarde é horário tradicional
do futebol. É, não. 18h30 do domingo é horário horrível. É um dos piores.
Agora, não é pior do que 21 horas.
Uma coisa que eu queria muito testar.
Não, esse público às 18h30, não.
Uma coisa que eu queria muito testar. Assim, não sou eu que vou testar, mas eu queria muito, muito, muito que acontecesse. Era a Globo transmitir o jogo das 11 do domingo. Eu acho que se a Globo transmitisse o jogo das 11 do domingo.
Ao invés de transmitir a turma descendo de bicicleta na ladeira de Santos. Mas eu acho que é uma porta aberta. E sabe quem abre essa porta? A Eurocopa. Foi domingo passado, houve o jogo da Eurocopa transmitido, acho que foi o jogo da França. Foi domingo retrasado. É, dentro do Esporte Espetacular, por quê? Porque a Eurocopa, inicialmente a Globo comprou só para passar na TV, só na Sport TV.
Ela ia passar a partir das quartas.
É, mas aí...
Nas oitavas ela
mas ia. Aí, como estava dando muita audiência, ela passou a transmitir, o jogo no sábado, por exemplo, a Alemanha e a Itália passou. É. Era um jogo que ela não transmitia. Seria. Aqui em Pernambuco passa, por exemplo, Série B. O jogo do Náutico não passou, passou a Eurocopa. E esse jogo de 11 horas. Foi França. Eu acho que foi o jogo da França. Tenho quase certeza que foi o jogo da França.
Foi o jogo da França.
De 11 horas da manhã, foi no domingo, dentro do Esporte Espetacular. E se houve retorno de audiência, eu acho que é uma porta que se abriu. Eu acho que um desses. Até porque são dois jogos das 11 horas.
É.
Domingo passado foi Cruzeiro e Vitória e o Grenal. Se ele puxa, por exemplo, Cruzeiro e Vitória. Pra Globo, ela pode deixar o
Grenal fechado. Eu acho que seria uma grande experiência ter isso. E lembrando que o Sport Interativo, quando entrar, já avisou que vai entrar nesse horário. Quando o Sport Interativo entrar em 2019, ele vai entrar
no horário que ele quiser. Veja.
É, mas ele já avisou que o horário dele é esse, então, 8 da noite.
Mas ele tem, claro, não vai poder colocar meia-noite, que aí eu acho que a CBF liberaria. Mas assim, sem esses extremos. Ele tá vindo para quebrar esse paradigma. A ideia dele é colocar essa concorrência.
Já avisou que vai ser às 8 da noite.
De qual dia?
Não, aí eu acho que é no respeito da semana, quarta e quinta. Okay. Né?
É. Galera, eu tava dando uma olhada aqui nas fotos que vocês estavam me mostrando. Eu acho que tá cada vez mais solidificada aquela ideia, né? De que o Village tá se tornando um dos principais... destinos para a família aí no litoral de Pernambuco, né, velho? Galera crescendo cada vez mais, investindo, a família Village Porto de Galinhas investindo em estrutura, investindo em profissionais de recreação. Impressionante, né, Rafa?
Disseram aí que os integrantes do podcast que não tem filhos ainda vão começar a encomendar só por causa disso.
Mas quem vai dar o golpe? Caio, essa semana vai tomar a vacina de 6 meses e a partir de agora tá liberado, viu?
Agora
tá liberado a prainha.
É que você tá enrolando para levar o menino lá.
Não, mas agora vai.
Nessa temporada, tá em torno de. O Village está com em torno de 12 recreadores. Porque, meu amigo, lembra que eu falei que ia ter uma piscina, na piscina tem um basquetinho. Iam colocar um painel para mergulho de cilindro. Mas também tem uma parte dos 8 desafios. A criança vai içada, fazendo 8 desafios com os recreadores.
O circuito dos 8 desafios?
É. Esse fim de semana foi a abertura...
Tem aquele circuito de corda com tirolesa.
Tirolesa.
Tudo acompanhado, muita segurança.
Vindo
eu já vi as fotos aqui.
E aí?
O mandou pra mim aqui pelo... Porque o golpe vem, né?
Tá ligado? Ele já sabe,
vem,
né?
Já sabe o golpe vem.
Entrou de férias, né, João?
Férias minhas e férias de Bento, porra. Escolares. Então assim, meu amigo, criança de férias escolares não pode ficar em casa não, porque senão perturba demais. Aí, já mandei o WhatsApp pra... Do WhatsApp, vou chegar junto. Tá tranquilo. Aí ele mandou umas fotos. Meu amigo, bem legal, assim, tem a questão de. Tem uma. A questão dos carrinhos ali na piscina, tem com. Do lado da
uma
piscina.
Uma pista, né, velho?
Uma pista de carrinhos, assim, os pirrais nos carrinhos. Bem legal. Tem a tirolesa que você falou.
tem os super-heróis aqui que ele botou na boate. Então, assim, programa bem, bem pra família mesmo. E pelas fotos aqui, achei bem legal. Eu fiquei com vontade de ir pro negócio do super-heróis na boate. Pô, já
fica,
falei.
Fica tranquilo?
Eu fiquei com vontade. Se Beto não quiser, eu vou.
Vou marcar de ir. Já tá certo que eu vou marcar de ir.
Inclusive, a gente teve lá esse final de semana, né? Ouvintes nossos, como sempre. Sérgio Barbosa foi lá. Pô, agradeceu demais aqui, Eduardo. O staff do hotel, o atendimento. Ele falou do todo mundo sempre é educado e muito solícito para atender. Ele tirou
isso foto, é marca também,
né? Ele tirou uma foto da quadra e mandou o seguinte recado: se a tabela não é de madeira, não, viu?
É, não, é. A tabela resina. É
profissional.
Aí. Turma... Vai chegar aquele negócio, vai. Rapaz.
O time da gente só não tá treinado, viu? Mas a quadra tá chegando.
Né, estrutura dele. E nem vai treinar, né?
E teve também o Marcelo, famoso.
Marcelo, comissário, foi? Qual foi a expressão que ele usou?
É representante da Linda Muralha. Eu já chamo ele de White Walker.
White Walker do
podcast. Ele é White Walker selvagem, meu amigo. Ele tem que decidir. Ele
também fez um
depoimento,
um recado pra gente, né? Muito legal, né? De como foi o final de semana dele. A aprovação que as crianças tiveram também. Então
massa, isso aí. Se você também quiser aproveitar essa estrutura, www.vilageportodegalinhas.com.br. Village
com dois L, né,
filho? Olha aí, Village com dois L. Você coloca o código promocional na hora de fazer a sua reserva. Se você for arrumar um CEP aí de Pernambuco, Alagoas ou Paraíba, você já ganha um percentual de desconto, que quando você colocar o código podcast45, podcast45, você ganha 40% de desconto no total aí da sua diária, qualquer dia que você escolher do ano. Village, Porto de Galinhas.
E se você tiver filhos, leve.
Pense duas vezes.
Porque, não pense duas vezes não, porque tem que levar férias escolar, meu irmão. Como eu falei aqui, pirrar em casa, férias escolar dá trabalho.
Galera, ó.
Agora é hora, Rafael, de colocar a trilha sonora aí de terror, ou então de música triste.
É, porque é o seguinte, galera. Em determinado momento...
Pode ser alguma música de Olha Safadão Triste.
Não sei se é disso que você está pensando, mas imagino que seja. Em determinado momento, acho que algum entusiasta do futebol mais animado do Brasil pode ter tido um devaneio assim, né? Rapaz...
Os dois aqui nesse podcast, os dois.
Em 2017...
Um zoom, pelo menos.
Em 2017, a gente pode ver o trio de ferro na Série A. Aí, de repente...
Eu não lembro exatamente qual foi a rodada, mas teve uma rodada... Que naquele momento.
Teve?
Teve. Era, o Náutico estava no G4. Foi a primeira. É fácil. O Sport ficou duas fotos.
Então, essa
foi a primeira. Pronto, a primeira rodada.
Meu amigo. Aí, momento Manaqueiroz.
Manaqueiroz.
Não, veja, teve uma rodada.
Mas a questão é a seguinte.
Todo mundo acordou e fala assim: rapaz.
Se foi nesse momento o devaneio. Mas o que dá pra gente afirmar, o recorte que dá pra gente fazer é que agora, ao fim dessa 13ª rodada, o cenário é o seguinte.
E 14ª da B.
14ª da B, exatamente. O cenário é o seguinte. Tá todo mundo na segunda divisão em 2017.
Até o Salgueiro.
Até o Salgueiro, é?
Não, o Salgueiro tá não se sabe não.
Tá no G4 e...
Vai ter mata-mata.
Mata-mata. Estaria brigando, né? Mas enfim. Pelo menos dos três, o trio de ferro, estaria todo mundo na Série B. O que é que a gente pode tirar de lição? É possível fazer um tipo de recorde?
Hoje, bem na B. Porque o Náutico precisa de duas rodadas para entrar no G4. O Santa já precisa de duas rodadas para sair do G4. E o Sport precisa de uma rodada, mas contando com
a largura.
Com a largura de uma porteira. Vai ter que vencer a Ponte Preta em Campinas. O Figueirense tem que perder. Ou o Botafogo, um dos dois tem que perder. Mas, aliás, o Botafogo não pode perder.
Cruzeiro.
É Botafogo-Coritiba o jogo. Na verdade, o Botafogo não. É o contrário. O Botafogo não pode perder do Coritiba, porque o Coritiba tem que tropeçar, empate ou derrota. E o Figueirense perder, que é do Grêmio, até possível.
Tem o Cruzeiro aí também nessa conta, né?
Não. Mas o Cruzeiro. Mas tá. Eu não conto com o Cruzeiro.
É invisível, né?
É invisível. Ainda. Assim. O Figueirense, se não me engano, o Figueirense pega o Grêmio no Olímpico, ok. O Botafogo, com o mandante jogar com o Coritiba, não perder do Coritiba, ok também. A bronca mesmo é o Sport ganhar em Campinas. Apesar de ter vencido o último jogo, a única vitória que ele tem até hoje. E nos outros resultados, aliás, o contexto geral mostra que uma segunda divisão nesse momento se encaminha. E os cálculos já começam a ficar chatos.
A última vez que os três disputaram a Série B juntos foi em 2005. Foi o ano, o ano da batalha, o ano que o Santos subiu e o ano que o Sport quase cai pra C.
Porque quando o Santos subia já houve a inversão no ano seguinte.
Que foi a última vez.
Porque depois no ano seguinte subiu o Náutico Sport e o Santos caiu e nunca mais teve.
Nunca mais, foi em 2005, foi por conta disso.
Ou seja, nunca teve nos pontos corridos. É, e nesse momento os cálculos, começar pela primeira divisão, na verdade, não fiz o da segunda, porque a margem da segunda... Se você escolher um número, é muito difícil, desde que teve aquele ano do São Caetano, que não subiu com 70 pontos. Aquele ali acabou com a matemática. Porque assim...
Atrapalhou, né?
Não, porque a margem segura. Se você fizer 70... Teve um ano onde o clube fez 70 pontos e não subiu. Então, assim, matematicamente, se eu não me engano, foi 70 pontos, né? 71.
Ou seja, aí a zona de rebaixamento também foi uma festa.
Tem gente que é campeão com essa pontuação. Ou seja,
o São Caetano com 71 foi quinto.
Foi quinto. Então, assim, só acabou, porque... matematicamente, a margem de segurança tem que fazer mais, e obviamente não precisa, já teve que já subir com 59.
Mas ano passado o Náutico fez uma pontuação alta.
Ficou a dois pontos.
E mesmo assim não subiu, subiria em vários anos.
Exatamente. Mas na primeira divisão, que a margem de segurança era 45, ela, por exemplo, se na segunda divisão, G4, era 64, 65 pontos, subiu para 71, ao menos na primeira divisão, até hoje, a margem de segurança subiu para 1. Que sempre se imaginou que 45 não caía, agora é 46, porque em 2009, no fatídico ano Coritiba e Fluminense, na última rodada da Couto Pereira, o Coritiba acabou rebaixado e o Fluminense escapou com 46, e o Coritiba fez 45 e caiu.
Foi o ano da reação do Fluminense, né?
É, o 45 caiu, mas assim...
Mas são exceções.
Mas ninguém nunca ficou, por exemplo, com... Então, essa é a exceção, mas ninguém nunca ficou na primeira divisão com 39. O mínimo que você precisa ficar até hoje... Até hoje, desde que tem esse modelo, 20 clubes nos pontos corridos, que começa em 2006, ou seja, tem 10 anos de números dessa forma, o mínimo que pontuou para ficar mesmo foram 40 pontos, que foi uma vez o Palmeiras em 2014.
Você quer lembrar aquele Palmeiras que o Vitória se complicou,
e que,
né?
Que o Santos livrou a cara do Palmeiras.
É, exatamente. O Vitória da última rodada, bastava o Vitória ganhar.
O Palmeiras perdeu a última rodada e o Santos
venceu o Vitória e Salvador.
O Vitória só precisava ganhar em Salvador, ele não ganhou. Então, 40 pontos. É o mínimo, 39.
Que também é uma exceção absurda, 40.
Mas vamos lá, mas ainda que fosse. 39 cai, então, certo?
Cai.
Veja, matematicamente, 39 cai. Hoje, para chegar a 39 pontos, o Santos tem que somar 28. É ponto demais, meu irmão, para um time que vem...
Uma sequência, só tem 11.
Né? Para quem só tem 11, que vem de 8 e 9 derrotas. O Sport tem que somar 27 pontos. E isso não... Veja, para chegar a 39, que é mais que não adianta. Vamos, aí eu calculo...
40 não adianta?
Não, mas veja, mas 40 eu também acho que não vai adiantar esse ano.
É porque está sendo seguro do seguro. Não,
eu tô entendendo, ele está indo para a prática, né?
Veja, esse ano eu acho que não vai, eu acho pitaco, certo? Mas pitaco baseado em alguns elementos, assim. Que a tendência é de 44, 45 pontos, de ser a margem que, por exemplo, ó, ano 2015 foi 43 Figueirense, 2014 40, aí 2013 45, 2012 45, 2011 43. Ou seja, nos últimos dois anos, não precisou de 45 pontos. Então, assim, nem sempre é essa margem. Mas, esse ano temos o fator América Mineiro. O que é que acontece? Acontece nesses anos.
Saco de pancada.
Quando e se o Santa Cruz não continuar, vai ter o fator Santa Cruz também.
É verdade.
Apesar de esporte, né? Aí mesmo, veja.
Botafogo.
Não.
Tem muito
tempo. Mas é o América, melhor. É o América.
Não. Porque o saco de pancada, o time está lá, último lugar. Como foi o América de Natal.
O saco de pancada.
Como foi
o
Náutico?
Ponto pra todo mundo.
Como foi o Náutico? Como foi o próprio Santa 2006?
Exato. Dá ponto pra todo mundo.
É porque o América, mano, é tão saco de pancada que o
Santa 2006, eu acho que nem se enquadra. Se enquadra médio.
Na época se enquadrou.
Foi a pior campanha, pô.
A gente fala do América Mineiro hoje, por quê? Porque o América Mineiro, se o Santa Cruz tá
afundado... O América Mineiro também é outro que atrapalhou todas as contas.
Não, porque, Celso, o América Mineiro tem 8 pontos. Se o Santa Cruz, que não parou de jogar o campeonato, tem 11, tem 3 a mais que o América.
Exatamente.
O América
então,
Mineiro.
O fator América, é possível que com o fator América, o 16º colocado, que é a colocação que importa, possa ter, assim, 43, 44, 45, então, ser a margem a de segurança clássica. Para chegar a 46 pontos, mas eu fiz projetando 46 para não ter risco, claro que vale a torcida para sempre ter menos, o Santa precisa de um aproveitamento. Hoje... nas 25 próximas rodadas, de 46,6%. Isso é superior ao aproveitamento do atual décimo colocado, que é o São Paulo. O São Paulo hoje tem 46,2% após 13 rodadas, com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O décimo colocado hoje tem um aproveitamento inferior ao que o Santa precisa. É muito grave. Isso dá 35 pontos nessas 25 rodadas. O que seriam 35 pontos? Eu fiz 3 simulações, sempre tendo no máximo 10 vitórias, porque alguém conseguir 11 vitórias já começa a ficar muito irreal, né? Seria 10 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Ok. 9 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Ou 8 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Essas 2 segundos eu acho irreais demais, porque esse Santa, que apanhou 8 e 9, apanhar 8 e 25 é meio fora de tom. Aí, pra ninguém falar, pô, mas o Santa tem um ponto a menos que o Sport, é verdade. Só que esse momento do Santa, esse momento é o que Fred sempre fala. Esse momento já suplantou aquele início. Aquele início parece que aconteceu ano passado já. Aquele time parece que não existe. Não,
o Santa Cruz parou de jogar o campeonato.
Então.
Parou.
No caso do
Sport. É uma situação pior do que a que a gente destacava do Náutico, né? Aquele Náutico início do campeonato não existe. Uma situação muito diferente, né? Do Santa vai bem além disso aí. O Santa
parou,
né?
Pô. Não joga mais o campeonato.
Só passando a conta do Sport, o Sport precisa de 45,3. Nesse momento, ninguém tem 45,3. O Sport ficaria entre a 11ª e a 12ª colocação. A 11ª é 46,2, a mesma do São Paulo, ou a 12ª, que é 43,6. E as campanhas, ou seja, 34 pontos, que o Sport precisa de um ponto a menos que o Santa, as campanhas do Sport seriam 10 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. 10, 4, 11. Tanto no Sport quanto no Santa, eu acho as duas primeiras mais plausíveis. Depois do Sport fica 9 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Essa ainda vai. A terceira eu já acho que não tem como. 8 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Primeiro, que se um time empatar 10 vezes, desmobiliza a briga pelo rebaixamento. Porque nessa época, quem está brigando pelo rebaixamento é o tudo ou nada, né? E no tudo ou nada, se empatar 10 vezes de 25...
Eu acho, na verdade, esse tipo de conta é uma conta muito... muito...
Não, é só pra... Veja, hoje, é só para dizer o seguinte. Por que eu fiz essa conta?
A melhor que eu acho dessa daí é o aproveitamento.
Então, o que você precisa...
Sabe o que o retrato dessa conta aí? É o seguinte, já está ficando difícil.
Mas é bom dizer aproveitamento que...
Esse é o que eu acho melhor.
Então, mas veja, o que é esse aproveitamento? Eu só fiz ilustrar. Ter um aproveitamento de 46% é vencer 10...
O que eu peguei foi o que o João falou.
Esses números... Se você traduzir esses números aí, é o seguinte...
Já está difícil. E o sentido de ter essa conta agora? Para explicar, porque os dois estão embaixo, mas já estavam antes, beleza. Porque com a 13ª rodada, significa que o Sport passou um terço do campeonato. Um terço do campeonato e ainda tem, os dirigentes ainda estão naquela de trazer o jogador da Série A. Com um terço do campeonato disputado, pô.
Eu acho que a melhor leitura desses números é essa de que, para o Sport Santa Cruz se salvarem, eles vão ter que ter uma campanha de meio de tabela, uma campanha de 10º, 11º, 9º colocado, uma campanha de meio de tabela, que não é fácil fazer, que é uma campanha de...
Não é impossível, mas não é fácil.
É uma campanha de 46%, 47% do aproveitamento, que é quase ganhar todas em casa, que é quase isso, é você perder um jogo em casa, que não é, e isso é muito complicado fazer, mas se você fizer esses mesmos cálculos para a turma dos 15 pontos, vai dar um jogo a menos, uma vitória a menos, que é a turma de Curitiba, Figueirense, mas Botafogo. Olha só, é matemática, mesma matemática. É uma vitória, 3 pontos, são 3 pontos aí. Então assim, eles também vão precisar, se esses aí vão precisar de 46, eles vão precisar de 41.
Mas vai fazer isso.
Não, 3 pontos, é uma diferença. Mas a diferença nada mais é do que 3 pontos. Que daqui a... Se o Santa ganhar do Inter... E o Figueirense apanhar do Grêmio em Porto Alegre.
Mas aí que tá. Se isso acontecer, essa é uma conta de uma rodada.
Sim, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte.
Projetando de futuro, não. Se o Santa vencer um jogo, significa que o Santa venceu o primeiro dos 10 que tem que vencer.
Mas aí o Figueirense também... Aí vai precisar de 9 igual ao Figueirense. É só isso que eu quero dizer.
Claro, mas
então,
é
natural. Mas um time na mesma conta. Então, assim, não é uma corrida solitária. É só isso que eu quero dizer.
Não, mas é por isso...
Eles não estão
fazendo corrida... Por esse motivo... De não ser corrida solitária, que eu fiz de 46.
É.
Porque 46 é uma corrida solitária.
É. Exatamente. Mas aí...
Não é?
É. Mas o que eu quero pesar é o seguinte. Que... O Santa... Como eu vou dar um exemplo do Santa que joga em casa. O Santa ganha do Inter. O Santa já fica igual a o Figueirense.
Não ganha...
E a quem perder... Mas
sabe qual problema? Não, o Santa não ganha do Inter desde 1985. 7 jogos, 7 derrotas.
Mas sabe qual é o problema? É como vai ganhar do Inter. Eu me apego assim
como...
eu acho que esses números de caso são legais, são importantes, porque reflete que já está ficando difícil. Mas, e por que pode estar ficando mais difícil para um do que para outros? Além dos números. Bola.
Sim.
Bola. Santa Cruz ganhar do Inter. Hoje, eu não vejo como Santa Cruz ganhar do Inter.
Não vejo.
São cenários. Eu concordo com essas leituras. Assim. Eu só estou fazendo a primeira análise matemática. Porque eu não vejo ainda. Eu vejo hoje o seguinte: quando o Santa Cruz perdeu da Ponte, o Celso não estava no podcast, eu fiz a seguinte pergunta: o Santa é o segundo pior time da Série A? A gente chegou à conclusão que sim. O Santa era o segundo pior time da Série A.
Do América.
Eu continuo achando. Acho que a atuação contra o Botafogo reforça isso.
É o segundo pior.
É o Santa.
O segundo pior depois do Botafogo.
É o pior elenco, o segundo pior. O Santa, eu já não sei se. A gente, quando fez aquelas nossas projeções, né, de pontuação, a gente colocou que o Santa terminaria com 18 e que o Sport terminaria com 21. E esses pontos, esses resultados do final de semana estavam mais ou menos na nossa conta.
Aí botou duas derrotas.
A gente botou duas derrotas. Porém. Eu já não sei. Eu já não tenho plena convicção que América e Santa são 3 pontos pro Santa. Isso já é um dado preocupante.
Se não for, meu amigo.
Então, eu já tô aqui para dizer o seguinte: que o Santa, já quem entrou para falar do Santa, nessa cenário matemático, para mim o Santa ele precisa de 6 pontos nas próximas 3 rodadas.
Curitiba e América.
Curitiba e América, jogos. Ou Inter e Curitiba, que ele arrume 6.
Mas eu acho que o Inter é muito difícil. Agora, o América, isso que você falou, que se o Santa Cruz já pegar o América, mesmo que seja em Belo Horizonte, e não contar com uma vitória certa, só mostra o tamanho da broca que está o Santa Cruz. Porque o América Mineiro é jogo para você ganhar, é o time que está fundado, é o time que não vai salvar. Então, assim, você perder ponto para o América Mineiro, você perder ponto no campeonato.
Então, essa é a visão mais urgente do Santa Cruz, né? Que é um time que está muito mal, e precisa ter uma resposta urgente.
Sabe por que perder pontos? O América Mineiro. Ninguém aqui acredita que o América Mineiro vai se salvar.
Não.
Não vai... Então, assim, perder ponto para o América Mineiro é perder ponto para um time que está rebaixado. E é ponto perdido. Porque para o Inter, vai lá, é ruim perder em casa, mas o Inter vai ganhar de times fora de casa. Ou se espera isso do Inter. Por mais que o Inter esteja também... Um dado curioso. Inter e Santa Cruz, os dois somados nas últimas 5 rodadas, disputaram 30 pontos
somaram
e
nenhum.
Os dois somaram 1 juntos.
O Inter
somou 1, o Santa Cruz não somou nenhum.
Mas
são 30 pontos dos dois somados.
O Santa já está, inclusive, com o segundo recorte. Se não quiserem mais o recorte das 8 e 9, já tem
5 derrotas consecutivas.
Então, assim,
é um recorte bem complicado.
Mas não pode perder ponto para mais ninguém.
Eu acho que a melhor descrição foi João que trouxe. Eu acho que o João... Quando o João fala que o Santa de fato parou de jogar o campeonato, a impressão é essa mesmo. O Santa parou de jogar o campeonato. E é isso, João, que me faz concordar com o Fred nesse ponto. Eu não sei se o Santa ganha do América.
O Santa que perdeu do Botafogo.
Não ganha do América. Não dá pra você.
Eu não posso garantir que ele vai ganhar do América.
Mas se a gente chegar nessa conclusão, a gente tá igualando o Santa Cruz do América. E se a gente considerar o América o time rebaixado, a gente tá colocando o Santa Cruz também como time rebaixado.
Qual é a diferença? Qual é a diferença? Existe algo no Santa que a gente já viu que pode ser retomado. No América a gente não viu nada. Então, no Telecast 45, a gente debateu...
O Santa tem um grafite, o Santa tem um João Paulo...
O Santa
Paulo.
Sabe os jogadores que vão estrear.
Veja só, é o seguinte, no Telecast 45 a gente debateu a derrota do Santa pro Botafogo, e um dos pontos que eu martelei assim foi o seguinte, que a gente, todo mundo, foi eu, João, acho que eu, João... Só não foi Cássio, né? É. Mas ele ouviu. Ouviu.
Ouviu os dois.
Mas é o seguinte, o que é que a gente...
Gostei dos dois.
O que é que a gente martelou mais? Eu acho que aquilo é a visão. Milton Mendes, a escalação do Santa contra o Botafogo é a escalação de quem não tem mais o time na mão. Eu não estou falando de relacionamento de grupo, ainda que várias coisas mostrem isso.
Leva a crer.
Eu não estou falando disso, eu estou falando assim. Veja só, ele barrou Kenny e Arthur.
Porque ele estava puxando 0-0.
Que eram peças de sustentação do esquema dele.
Entraram no jogo e deram uma mudada na cara do jogo.
A entrada dos dois diz assim, ó, tem alguma coisa, o nosso DNA tá aqui, tem algo aqui que a gente pode fazer. Mas Milton Mendes precisa parar de inventar. Porque se ele tivesse tirado Arthur e Keno para ter colocado Gabriel de Jesus Pato, fica calado. Mas ele fez para bagunçar o time de uma forma...
Você percebe que o cara tá perdido? Quando isso, porra, ele tirou... O que era no começo do jogo? No começo do campeonato? O que é que você não...
Velocidade e contra-ataque.
E com quem?
Quem eram as peças?
Como quem era?
Arthur era as peças, aí você pega
Arthur,
as peças de sustituição, os alicerces do, seu, do melhor Santa Cruz, e você tira do time.
É. Porque você quer garantir o 0-0 até o intervalo.
Irmão, a última chance do Santa Cruz, ou tá pelo menos do Santa Cruz de Milton Mendes, porque vai ficando e não vai sair do clube pelo menos essa semana, é voltar para a Estaca Zero. Que eu falei isso no Telecast e repito aqui. É voltar para a Estaca Zero. É lembrar o Santa Cruz do início da Série A, da reta final do Nordestão Estadual, que é o Santa Cruz que joga fechado. O Santa Cruz ganhou o título sobre um esporte inferior ao Santa Cruz naquele momento. O Santa Cruz ganhou o título jogando 135 minutos com 10 homens no seu campo. Então, aquele Santa Cruz tem mais chance de funcionar de novo do que o Frankenstein que Milton Mendes tem tentado colocar em campo. Assim, ele precisa
dizer assim, ó, zero processo.
É. Não estava mais sendo o suficiente nossa marcação com saída e contra-ataque? Não estava. Mas isso que eu estou botando agora é muito pior. Então ele vai ter um jogador a mais de cabeça de área, porque esses que estão para estrear, na verdade, não está um em campo. Certo? Ele está um. Ou Derlei ou Jadson.
Jadson. Aí ele vai botar os dois. Ele pode botar os dois. Não, é porque tem o William Correia.
Não, certo. Ele vai botar um. Na verdade, ele tem uma mudança a fazer. Que é colocar Jadson e colocar João Paulo de meia.
Melhora. Já melhora.
Mas melhora. É a única mudança que
não,
ele tem a fazer.
Mas, não, existe a possibilidade de ele jogar mais fechado se ele botar os três. Ele botar William Correia, Jadson, Derlei, João Paulo como na frente.
Que só dois atacantes.
Ah, eu vi o
4-4-2.
O 4-4-2 com três volantes. Que é um esquema bem clássico.
Eu acho que ele deveria apostar nisso aí hoje.
E aí você tira tudo.
Ele deveria ter essa carta na manga pra fora de casa. Não sei se um esquema nunca treinado seria o ideal contra o Inter.
Mas ele tem uma semana pra treinar.
É uma carta na manga, mas é um Santa bem defensivo contra o Inter. Ok, acho aceitável esse esquema, acho sólido. Eu acho que o Santa tá precisando de algo assim.
Até porque Derlei. A gente conhece o Derlei. Derlei é um volante que sai muito, aparece muito na frente, chuta em gol, aparece muito como um elemento surpresa. Não é um volante que fica... Ele marca muito, mas marca muito na frente também. Ele marca muito a saída de bola. É um jogador que tem mais chegada na frente.
Eu vejo esse cenário que o João trouxe. É plausível, acho que é um bom time. Você consegue fazer uma formação consistente.
Não é a Estaca Zero, é um novo time.
Um novo time, né? Agora,
Laterais.
Eu acho uma alternativa válida. E existe também a possibilidade que Fred trouxe,
Estaca,
né?
Zero.
Você voltar mais ou menos porque você estava pensando. E aí, se a gente for para esse cenário, pronto. Aí é onde dá para você fazer uma diferença. Qual é a diferença do Santa para o América? A gente já discutiu aqui que Milton Mendes tinha um grande problema, que ele precisava de dois João Paulo. João Paulo é o melhor do elenco do Santa para fazer o segundo volante e é o melhor para fazer o terceiro homem, né? Agora, aí ele acabou optando por sacrificar
ele
João Paulo.
Optou, a gente ainda não optou, a gente tá prevendo que ele opte.
É o lógico, né?
Se ele não optar, aí não tem saída, porque ele vai continuar...
Colocar João Paulo na frente.
Fazendo
a... Isso, eu acho que qualquer uma das duas mudanças, qualquer reação passa do Santa, por isso. Passa por isso. Por João Paulo deixar de ter um papel tão
recuado.
Permanente na marcação, no sistema de marcação, deixar de jogar tão recuado, jogar um pouquinho mais liberdade à frente da linha de volante.
Mas sabe por que a gente prevê isso? Porque os jogadores que chegaram vão dar essa condição para João Paulo, pô. Não adianta você trazer Jadson e Derlei e você manter João Paulo como segundo volante.
E aí, pior, inventando... Leandrinho, Lele, Alisson.
O Alisson, jogador
Fernando Gabriel.
Tá assim.
Jogadores que não funcionaram.
Aí você vai estar. Veja. Hoje, a esperança do Santa Cruz, da mudança do Santa Cruz, chama-se jogadores. São jogadores que vão estrear. Derlei e principalmente Jadson. Jadson é um jogador de confiança dele que fez um bom campeonato ano passado com o Atlético Paranaense. Então, assim, esses caras são a esperança do Santa Cruz, de uma mudança pro Santa Cruz. Se você colocar João Paulo como volante, você mata uma dessas esperanças. Para apostar no que já está que já tá testado e comprovado que vai dar errado, que não rende. Que é Leandrinho, que é o Alisson. Então, assim, seria muito contraditório de Milton Mendes fazer isso. Assim. E se Milton Mendes já existe todas as críticas em cima de Milton Mendes, eu não acredito que ele vai fazer isso.
Por isso que eu acho que um esquema com três volantes, que é um esquema mais fechado, que é um esquema que ajuda a proteção das laterais, que as laterais do Santa Cruz, a gente sabe o tamanho do dano que são as laterais do Santa Cruz. Você bota três volantes, com o Derlei, que chega mais na frente, com o Jadson, com o William Correa e com o João Paulo, com um pouco mais de liberdade para criar, e com o Kenny Grafite na frente. Acho que é um esquema que pode ser testado.
Eu fiz a pergunta no podcast passado e refiz agora, que a gente debateu, se o Santa é o segundo pior time de fato. Trago para o Sport a pergunta. O Sport é o terceiro pior time?
Não.
Não.
Da Série
A. Eu acho o Botafogo pior que o Sport. Eu acho que o Botafogo seria o terceiro pior time, pelo menos de que eu vi jogar.
Eu acho o Botafogo muito ruim, tecnicamente. Os jogadores do Botafogo são fracos, mas eu acho o Botafogo um time bem treinado. Mas é taticamente, muito fraco, taticamente é um time que... Bem treinado por Ricardo Gomes, é um time que preenche os espaços. Agora ele
esbarra, acho que isso aqui é um pouco.
Esbarra no time dele, pô. Ele tem um time muito fraco.
É, eu acho o Botafogo um time absolutamente limitado do ponto de vista técnico. Eu acho muito fraco mesmo o nível técnico do
Botafogo.
Acho
que o time é muito fraco.
É, fraco Figueirense também. Muito fraco.
Também. O Sport, eu não. Apesar do Sport hoje ser o terceiro pior, ter a terceira pior campanha do campeonato, eu acho que esse recorte.
Pesa o início do Sport.
É um pouquinho enganoso por conta do início do Sport, muito ruim.
Vou esticar só porque essa pergunta, porque a gente, já que a gente citou Botafogo, Figueirense, Coritiba e a discussão está no Sport e Santa América já estaria nesse contexto. Não. Quem é que briga mesmo?
Assim, hoje dizer, são esses.
Do 15º para baixo. Não estou falando pontuação, não. Porque pontuação é óbvio.
Ah, você tá, além da pontuação,
talvez o Vitória.
Ó, veja,
Chapecoense, Botafogo, Vitória e Ponte Preta eu ainda não tiro, não.
Ponte Preta.
Eu ainda não tiro. Meu amigo, por que eu ainda não tiro? Porque...
Tem 20 pontos já.
Certo. Times de Eduardo, acho que Eduardo tá fazendo um ótimo trabalho na ponte, eu não tiro.
Tá chegando a época
do oitavo lugar, Fred.
Cássio, veja só. Você falou assim, não é ponto.
Não, é futebol.
Quando você falou só ponto, eu matei, futebol. Eu só fui até o Curitiba.
Não, não, né? Tô falando de futebol.
Quando você fala futebol, eu incluo a ponte. Por quê? Porque se desandar, não tem uma margem de manobra para tirar. Então, assim, óbvio que hoje eu não apostaria um real que a ponte cairia. Você perguntou quem tá na briga, dos que a gente sempre colocou na briga, que são os 10 de baixo, eu só acho o Atlético Paranaense... De fato.
Eu tiro Atlético Paranaense.
Ele mora no campeonato.
Eu tiro a ponte. E não. Desses aí. Além dos últimos colocados. Eu acrescentaria. O Vitória. Que eu acho o Vitória. Tem um ataque muito forte. Por isso.
Não coloca ainda a Chape, não. Pela estabilidade.
Mas acho o Vitória melhor que o Chapecoense.
Ele bota a Chape.
A Chape sabe não por quê? Tá bem.
É. Porque a Chape perdeu o treinador. Que quer que eu não. Dá uma. Conta um treinador que eu não.
Levou 10 gols nos 3 jogos.
A Chape tem uma coisa que é importante. Pra ter mando nesse contexto, mando de campo. Ela tem mando de campo ainda. Ela tem mando de campo, mas ela é um time que oscila muito. Assim, fora de campo ela levou...
E é um time ruim.
Levou 5 do Sport, levou 3 agora. Eu acho assim, 3 do Santos.
Levou 2 em casa do Cruzeiro e ganhou um jogo porque o Cruzeiro fez uma loucura de o Cruzeiro empatou o jogo e partiu pra cima. Faltando 2, 3 minutos
desse, levou gol. Tirando os últimos, os que sobraram são Figueirense, Vitória,
de estar desesperado.
Vitória, Chapecoense e Ponte. Desses três, que hoje não estão no contexto, eu colocaria mais a Chapecoense como risco.
Eu tô
com porque eu acho que a saída do treinador...
Mas ainda assim, é um risco, beleza, mas é um risco a médio prazo.
A médio prazo.
A médio prazo.
A médio prazo. Por que vem só, Cássio? Porque a Chape com 14 pontos... Não tem como, assim, duas rodadas teriam que ser duas rodadas trágicas, assim.
Não, olha só, é a médio prazo e é o que a Série A nos ensina historicamente. Caem os times que estão na zona de rebaixamento desde o início, normalmente caem dois, historicamente. Às vezes caem três. Quando gira o turno?
É aquele efeito de você começar a brigar antes, né?
Mas quase sempre caiu do meio da tabela.
Vem junto.
Quase sempre cai o que despenca.
Um é sugado.
Quase sempre cai o que...
Porque entra na zona de conforto.
E aí não pode mais contratar, e aí não tem mais mercado, e aí desanda. Então, por isso que eu ainda não tiro a ponte. Porque a ponte poderia ser um time assim. Eduardo viveu dois momentos com o Sport. Não tão graves quanto o que o Santa Cruz está vivendo, mas de pouquíssimos pontos. O Sport ganhou um jogo em 14, se não me engano, em 2015. Foi aquele jogo do Fluminense. E o Sport já viveu um problema parecido em 2014. Pode ser que não viva, porque a Ponte é um time mais fácil de se trabalhar com crise. A Ponte perdeu um jogo 4-0 em casa, ter perdido outro 3-0 na rodada anterior. Chegou aqui, ganhou de Santa Cruz, já ganhou outro jogo em casa e normalizou. Imagina um time daqui levando 4-0 em casa, o inferno que seria, né? Então a gente até já debateu isso anteriormente. Mas eu não acho a Ponte Preta um time massa.
Mas desses três, seria o último
que eu
colocaria. Agora, a minha ordem
dos três. Toda a sua ordem.
Chapecoense, Vitória.
Então, vamos pro nosso Z10. Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense primeiro.
Primeiro.
Não, esse aí eu acho que...
Muito seguro.
Aí que tá. O Z10... Por que eu tava querendo dizer isso? Pra fugir desse óbvio de saber desses 10. Já virou Z9?
Já.
Certo. É isso que eu querendo dizer.
Eu acho que parece... Você pode tirar dessa...
Porque aí tem tudo. Esse tem tudo. Esse já não tá jogando mal.
Tem estabilidade.
Tem elenco. Tem a mesma pontuação da Ponte.
É. Então, mas esse já não tá jogando mal. Esse tem
elenco. Sabe jogar Série A.
Esse tem treinador... Tem treinador muito experiente, sabe jogar Série A. E, caso perca dois jogadores machucados, caso desande, tem dinheiro pra fazer um último aporte.
Eu acho que até pra trazer um
destaque da Série B.
Na ordem, eu vou tirar aqui.
Eu já acho o Fluminense mais
rico. Ponte Preta e Gatilhado pra sair também.
A Ponte Preta.
Eu tô na lista de toda a sequência de jogos.
Chapecoense, aí vem
O resto tá embolado. O Sport pertence.
O América é fundado.
O Sport hoje pertence a que grupo? O Sport pertence ao grupo Curitiba. Figueirense, Curitiba e Botafogo. Tem 3 pontos a menos que eles? Tem. Mas pertence a esse grupo.
É, exatamente.
O Santa Cruz deixou de pertencer a esse grupo.
O Santa Cruz está mais próximo do América do que
o Santa
Cruz.
Tá no
limbo ali.
Está no limbo, isolado. Entre esse grupo, ele pode voltar.
A gente está colocando o Santa no limbo. Porque o América tá muito atolado.
Tá tão atolado, tá 3 pontos
o Santa. O Santa, das últimas 9 rodadas, é igual ao América.
É pior.
É igual. Porque o América deve ter feito 1 ponto.
Beleza,
o Santa fez 3 também.
Beleza.
É igual ou pior que o América. Mas, aqui o que a gente falou quando foi discutir o Santa. A gente tá mais agora nessa parte do Sport. Mas, em relação ao Santa, o Santa já mostrou algo. O Sport, das 4 primeiras rodadas, é o Santa Cruz e o América de hoje. Agora o Sport conseguiu dar um...
O Sport vem melhor. O Sport fez um bom jogo com o líder do campeonato. Perdeu o jogo, mas conseguiu, em algum momento do jogo, a maior parte do jogo, fazer um jogo equilibrado.
O problema é que o Sport ainda erra como América e Santa Cruz. Acerta mais que a América,
então,
que a América
e Santa Cruz. Não, por acaso, tem a segunda pior defesa, só um gol a menos que a Chapecoense, que é a pior defesa, porque desandou nas últimas 3 rodadas.
Levou 10 gols.
Levou 5 do Sport no jogo, mas ela não vinha.
Levou 10 gols.
Mas o Sport levou 6 em 2, né, também. Não, mas veja. Mas o Sport leva 3. Acontece.
Já
levou 3 do Palmeiras. Ela levou 3 do Palmeiras, 3 do Coritiba, 3 do Vitória, 4 do Atlético Mineiro. É. Então, assim.
Ainda que nenhum tenha sido goleada, mas.
O Sport, eu acho que.
É muito
tem de tirar. Né? Eu acho que o Sport, assim, tá nesse grupo de Figueirense, Coritiba. O Figueirense que a gente já empatou com o Atlético Mineiro em casa, foi buscar. Então, assim, é um resultado de força do Atlético Mineiro que vinha na reação de 4 vitórias seguidas.
Foi um bom resultado.
Foi um bom resultado do Figueirense.
Tá lutando muito.
Tá lutando muito. E outra coisa, empatou sem Rafael, o Rafael
Moura.
Que ele não jogou. Então, tá sem o seu principal jogador e conseguiu um
empate. Lutando muito. É um time muito lutador. Curitiba tá lutando. Vê só, essa turma tá
dando. Tá lutando. E o Sport, eu acho que o Sport tá nesse grupo aí. Só que eu acho que o Sport ainda tem onde tirar mais. Ainda tem contra o Sugar, por exemplo. Vou dar um exemplo. Do jogo contra o Palmeiras. Que o Sport fez um jogo igual ao líder do campeonato durante boa parte do tempo. Marco Gonzalez, que entrou no segundo tempo, gostei. Eu gostei da atuação do Marco Gonzalez.
Deixa eu só cruzar um pouquinho com mais força.
Ele bateu o escanteio, o primeiro pau.
Ele deu um passo pra trás. Ele deu um passo pra trás, eu falei, Fred, meu amigo, com essa distância aí pro cara dar um chute na área. Eu falei, pra cruzar na cabeça, não vai...
Eu gostei.
Ele deu 2 vezes, ele deu 2 finalizações. Uma quase...
Participativo.
Então assim, é um jogador que eu acho que a Copa América, o título da Copa América, pode ter feito muito bem
aí. Eu acho que ele entrou por isso, inclusive. Tá perdido, levou... Quer dizer, tava 2-1 ainda, na verdade, né? Quando ele foi acionado. Ele entrou no 3-1, mas ele assistiu o terceiro gol.
Não fez nada.
Ele assistiu o pênalti.
Ele tocou na bola quando tava...
Não, tinha nem entrada, ele tava... Quando o juiz marcou o pênalti, ele tava...
Ele entrou em 3-1. Ele tava na beira do mas campo. É um jogador que... Eu gostei da participação dele. Rendeu muito mais. Veja, a participação dele no jogo foi curta, mas foi muito mais participativa, muito mais incisiva do que os jogos que ele vinha jogando.
Porque o time já está mais equilibrado.
Então, assim, é um... Do Sport, você tem um Diego Souza que você pode ter uma carta na manga.
Posso dizer uma coisa,
você João? Você tem um...
Gabriel Xavier, que está fazendo bons jogos.
Mas você depende muito do atacante. Eu acho que o Sport precisa... Vai contratar um lateral direito.
Não existe.
O lateral direito, o volante e o atacante.
O Sport está na 13ª rodada sem um atacante.
Sim, eu sei. Sim, não existe, mas... Enfim, tá buscando. Se o Sport acertar nesse atacante... pode ser a salvação do esporte.
Pode ser.
Mas é que tá, mas...
Pode ser
a
salvação.
Pode ser a salvação, mas... Já passou um terço do campeonato, meu irmão.
Já assim, passou, mas...
Não, acho... veja. Claro, veja. A gente tá tentando remediar a situação.
A gente tá falando pra um time agora, Cássio.
A gente tá falando de um time. Fred, eu entendi. Não, 16º.
Sim, mas eu tô falando...
Assim. Eu sei, veja, eu entendi. A gente tá negócio... falando comigo como se eu tivesse não entendido. Eu estou querendo dizer o seguinte. Só foi só uma manifestação mesmo. Eu disse, veja, se acertar... Porque eu achei a frase interessante. Se acertar o atacante, como se... Como se tivesse, medo do pernambucano.
É, exatamente. Mas,
já passou. Tá... Mas não, veja, não é porque é a mesma coisa que você fala da arbitragem. Não é porque teve arbitragem que não pode deixar de falar, não.
Sim.
Esse atacante, que é uma prioridade, assim, que o fato, o Edmito já foi.
Não pode ser outro. Não, ser um Edmilson.
Não, o Edmilson chegou, o fora Edmilson cabia, mas acabou surgindo, entre aspas, Edmito. Ou seja, chutou lá atrás.
Pelo fato de que sabe onde o atacante se posiciona.
Exatamente.
Que Vinícius Araújo não sabe.
E por chutar uma bola que Vinícius Araújo não chutava. Na primeira bola que chutou, bateu no travessão. No segundo jogo já fez gol, então. Só que,
no terceiro fez gol.
No terceiro.
E aí parou.
Aí parou. E já caiu, inclusive. Nesse momento, a atuação dele contra o Palmeiras já foi a atuação do fora Edmilson. Já foi a atuação que se esperava que ele faria.
Já foi
que...
com o Vinícius Araújo.
Exatamente. Não, de não ter chutado. De sair da área, de não ser o cara para prender a bola que eu ia prendendo. Então, assim, já ter passado um terço do campeonato e ainda não existia esse atacante. Porque tu falasse assim, se o atacante chegar e acertar, beleza, que todo mundo torce. Mas, meu irmão, o campeonato já andou muito, sei, pô.
Mas a ideia foi assim, se tivesse tudo certo, se o esporte tivesse feito certo, seria um outro esporte, um outro campeonato.
Não teria
mas agora,
12 pontos.
Mas agora, se esse atacante chegar, é pra salvar o time do rebaixamento. É isso. O esporte não vai mais brigar pra ficar em meio de tabela ou na metade de cima da classificação, não. O esporte vai lutar. A luta do esporte hoje é pra fugir do rebaixamento. E esse atacante pode ajudar o esporte. E não pode ser um atacante nível Edmilson.
Não pode.
Porque
não
se
pode.
For um atacante nível Edmilson, fez nada.
Ô, João, vê só. Quando tu tava falando de atacantes aí, eu acho que... E sobre Edmilson...
Terá o contrato renovado. O contrato renovado eram 9 ou 11 gols.
E sobre...
Daqui a gente disse que a média de gols que a gente pegou eram 11 gols que ele tinha que fazer, né?
Sobre Edmilson, eu acho o seguinte. Eu acho que até Oswaldo já percebeu isso. Porém, pra... ele vem sendo posicionado nas últimas partidas. Não só aquele aborto que aconteceu... Contra o Vitória, que ele foi deslocado para a direita quando o Everton Felipe foi expulso, mas ele já vem jogando em boa parte das partidas mais recuado do que o Souza. Em quase todos os momentos de Sport Palmeiras, Edmilson não estava jogando de homem de referência na área. E aí é o seguinte, para jogar ali, tem quem faça melhor. Marque, funciona melhor, já que o esquema é esse, já que Edmilson hoje está jogando atrás de Diego Souza, em boa parte dos jogos, eu iria de Mark. Porque Mark não é um primor de velocidade ou de mobilidade ou de marcação, mas faz tudo isso melhor que Edmilson. Então, assim, Edmilson veio para uma função que ele não está mais exercendo. A função está meio que perdida. Oswaldo, não estou achando ruim, não. Acho que o time está encaixado, está tocando bola bem, está conseguindo
mas
criar.
Melhor.
Mas aí tem quem faça melhor.
Concordo.
E aí ele vai ter contraponte.
Edmilson pode jogar no Sport para ser Edmilson.
Passei
o Edmilson do Corinthians, passei o Edmilson do Santa Cruz, passei o Edmilson. Mesmo que não seja um primeiro de atacante, mas ele só pode
não
jogar.
Pode ficar saindo área,
não pode, então, se ele vier buscar a bola, tem que fazer melhor.
E aí ele tem as seguintes opções pro jogo da ponte. Já imediatamente. Para pensar na saída de Edmilson. Eu não acho que isso seja impossível, porque todo jogo ele tira Edmilson. Ele vinha tirando Edmilson para o Talenes, fez isso duas vezes. E já tirou Edmilson para colocar Rogério. E. Duas vezes também, acho que não. Contra
o Chapecoense. Foi aquele jogo de Vitória que demorou.
Não, contra o Chapecoense, ele tirou Edmilson para botar Rogério. Rogério estreou no lugar de Edmilson. Então, a primeira peça do ataque que sai é Edmilson. Então, já para esse jogo com a ponte, eu não acho absurdo abrir a possibilidade de Oswaldo ir para esse jogo com o Everton Felipe no lugar de Edmilson, mantendo o Rogério no time, ou com o Mark Gonzalez.
Eu concordo. Eu iria de Mark também, mas eu acho absurdo pelo simples fato de ser Oswaldo. Oswaldo é. Para mudar uma peça, tem que suar.
Esse é um defeito dele. Mas ele está fazendo essa substituição há pelo menos 5 jogos. É. Ele faz essa substituição há pelo menos...
Por exemplo, Mancha foi bem nos jogos que ele entrou quando o Serginho estava machucado. O Serginho voltou.
Mas eu acho que Mancha recuperou a posição. Mas debateu.
Tanto é que a única mudança que ele fez e manteve e me surpreendeu foi a de Rondon Wallace. Porque quando o Rodney Wallace entrou contra o São Paulo, improvisado, porque o Renê estava suspenso, eu imaginava que por mais que o Rodney Wallace tenha jogado bem naquele jogo, eu imaginava que ele voltaria com o René, e não voltou. Também. Foi a única vez que o Jorge me surpreendeu. Seria uma surpresa para mim se ele tirasse Edmilson desse jogo contra a Ponte.
Olha aí, galera. Tava com saudade já desse apito, viu? Esse apito você já sabe.
Saudade do que significa esse apito.
Velho, se você tá com saudade, sugiro aí você testar uma novidade, Figueiredo.
Vai no Rio Mar.
Exatamente. Vai no Rio Mar, porque o Vix agora, além de ter as duas lojas físicas, né, loja encorpada lá, tal, não sei o que, agora, que uma nas Graças, né, ali, vulgo Rosa e Silva, na frente do Bom Preço da Rosa e Silva, do segundo Bom Preço da Rosa e Silva, e em Boa Viagem, vulgo vizinho de Rafa. Agora você também tem a oportunidade de conhecer o quiosque da Vix.
Vou conhecer
lá no Rio Mar, velho.
Vou conhecer nessa terça-feira, eu vou no Rio Mar e vou passar lá.
Amigo, é o seguinte,
mesmo, eu... lógico. Não, então tem outros lá. Eu vou querer Cássio. Eu não sou feito Cássio, não. Eu posso variar.
Cara, muito subiu, não. Subi a escadinha ali, ó. Praça de alimentação, tem erro não. Olho pra esquerda, tu vai ver. De frente ao Bonaparte, tá lá o quiosque. Bonitinho, show de bola. Castelão contou que foi um trabalho danado. Mas, meu irmão, ele não tava morto, não. Quem tava morto foi Carol, a irmã dele. Ela foi, Rafael, arrumei uma festa amanhã, formatura de medicina. 2.000 cachorro-quente. Tô arrependida. Que disse que tava morto aqui o trabalho pra montar o quiosque. É pequenininho, mas foi grande, viu? Parabéns pro pessoal da Vix. E pelo que eu vi nesse fim de semana, nosso Twitter já foi um sucesso, né?
A turma tá indo demais.
Eu acho que se brincar, tem mais adesivo lá, vou ter que levar.
A turma tá indo demais.
A turma abraçou. E mantém aquela qualidade, aquele atendimento, qualidade dos
ingredientes. E vale experimentar porque o queijo lá é usado de forma diferente. Sai o maçarico e entra o gratinado.
Olha aí.
O queijo do cachorro-quente, ele é gratinado. Do hot dog, ele é gratinado. Porque...
Ele muda muita coisa, será? Muda o sabor?
Vamos. Pô, pode experimentar. Você vai dar a resposta.
Faz lá o teste.
Porque não pode manipular o
maçarico.
O maçarico no
quiosque. Eu não senti diferença, né? Não. Sexta-feira eu fui lá conferir já. Peguei os últimos dois hot dogs do quiosque. Não senti muita diferença.
Eu
gosta mais do gratinado.
Gosto mais do gratinado.
Eu vou provar amanhã. E outra coisa, aquele negócio eu falo sempre. Meu amigo, se você for lá na Vix, qualquer uma da unidade e não comer o queijinho ou
gratinado ou maçaricado,
não fez nada, João. Nada.
Galera, Vix Hot Dog Gourmet. Rafa, dessa vez não vai dar pra dar resultado de sorteio ainda não, né? Ainda não fechou a rodada.
Peça, fique ligado lá no Facebook, a gente tá soltando toda a rodada.
A 100 rodadas ainda não muda o meu time.
Tá explicado por quê, né?
A última rodada que eu mudei o time foi antes de...
Ah, já pode mudar, né?
Foi um
tempo que deu errado, né?
Não, eu vou abandonar.
Osvaldo, veja.
Eu vou abandonar. Ele vinha...
Não, primeiro eu esqueci.
Reagiu,
não,
tal,
primeiro eu esqueci. Primeiro eu esqueci. Esqueci. Tentei. As duas últimas, eu disse, meu irmão, eu mando mais não. Mas é, na verdade, eu...
Eu não olhei não, minha rodada
tu
não.
Tu sabe que eu não sou geração cartola como o João, né?
Eu também não sou, não, mas eu...
Geração Cartola.
Me bloqueou por causa disso.
Geração Cartola.
Ah, foi porque foi. Me bloqueou por causa disso.
Eu bloqueei.
Foi mesmo, foi.
Bloqueei. Se ele falar mais, eu bloqueei de novo.
De novo, bicho.
Pensa no negocinho que eu encontrei um ponto.
Irritando João Grilo?
Não, porra. Esse aqui é dedicado a Geraldo e Fraga. Um ponto nevrálgico em João. Eu prometi que ia usar o termo no.
Eu não sou nevrálgico. Até onde eu tinha visto, eu não tinha somado 30 pontos nessa rodada do Cartola.
Vamos entregar a todo mundo o cargo.
Não.
Bater a carta, como diz Cássio.
A minha meta no Cartola é não ser os dois últimos da Liga do Super Esporte. Porque os dois últimos vão pagar na frente.
Se eu desistir, eu tenho que pagar. Mas eu tô quase desistindo.
Ah, tu vai pagar a frente.
Deixa o povo...
Peraí, meu irmão. A Liga do Super Esporte já botou dinheiro. Se perder, bota mais dinheiro.
Não, rebuja é rebaixamento.
Os dois últimos
já
gostou.
Já gostou.
Não gostou.
Peraí. Sinceramente, eu vou falar com o Marcel. Veja, entrou na Liga. Eu nem gosto do Cartola. A galera, bora entrar. Na terceira rodada, a turma já veio dizer, ó, tem que dar 50 conto. Eu paguei. Certo. Aí agora tá dizendo que se eu ficar em penúltimo, eu pago de novo.
Caralho, meu irmão.
Que bolha gigante. Terceira rodada não, pô, foi desde o começo.
Bicho, veja, me cobraram na terceira rodada. Eu tô com a cara, é o seguinte, a gente tá no cartão, tá na liga. Eu disse, beleza, é 50 conto. Eu disse, toma, 50 conto. Agora tô dizendo que se eu ficar em penúltimo, eu pago de
novo. Uma frente.
Puta que o pariu. Então, ou seja, meu amigo, você vai ter que mudar. Então, corra pra não se esquecer. Fred já entregou.
Então, o que é que eu tenho dito pra você naquele dia? Meu objetivo é ficar na frente de Fred. Só isso.
Você vai pensar...
Só que agora eu tenho que ficar tu também.
Na frente de mais alguém.
Eu tô quase desistindo. Você pode lucrar que eu vou pagar essa
porra. Não, mas são duas, pô. São duas pessoas.
Duas frentes.
Só precisa ganhar de bom, pô. Meu irmão, um campeonato de 11, eu quero ver Z2. Aí pra ser Z1, pô. Era pra ser Z1 isso aí, meu irmão.
Não, pô, vê.
É a metade. Se fosse 20, não era 4? Hã? Não, pô, são 11, pô. 11
então, cara, a metade é 2, pô.
É, tá certo. Cara, se tu é o cara da matemática.
Não, Z é 1, pô.
Jovem, jovem. Frente, uma frentezinha no Carrefour não ofende, não.
Não, não ofende, não. Mas
não ofende, não.
Olha quem fala. Meu Deus do céu. O
esse
cara...
aí eu tenho 100 vezes mais ponto que tu nesse ranking.
Fizeram já esse ranking e você ficou atrás.
Fiquei não. Fiquei Fica, não, não
fizeram
não.
Esse ranking.
Fiquei em quinto lugar.
Tirou essa onda.
Não fizeram. Agora, vou dizer agora.
Fizeram ou não fizeram o ranking?
Dica pra tu.
Fizeram
ou
não fizeram o ranking?
Serve pro podcast e pro H-Menu. Tu é jornalista. Tu tem que parar de mentir, velho.
Ei, como é, bicho?
Danou-se, meu amigo. Ei, voadora por trás
não,
das duas.
Não, é isso não.
Veja, são duas e...
Veja, essa gravação tá clara.
Manhã, voadora por
não,
trás.
Não, de forma nenhuma. Ele acabou de falar. Veja, quando eu falei o negócio, ele disse que não teve. A primeira reação dele foi, não fizeram. Aí eu fizeram, e você... Aí no segundo, depois você... Ele voltou, admitiu que fez, mas disse que ficou na frente.
Foi o quinto.
A sua frase foi, no dia que fizeram o ranking, eu disse, já fizeram, e você ficou atrás. Foi ou não foi?
Foi o quinto. Ah, eu digo, o ranking é Felipe, Zé Gustavo, Marcelo, Ana Paula e eu. Fizeram o ranking lá, eu sou o quinto.
Que mentira do...
O quinto.
Não, sabe, fizeram? Sabe o que fizeram? Eu tava nessa hora... Ele tentou se colocar em quinto. Ele chegou no meio da conversa, ele tentou se colocar em quinto. Aí a galera falou o quê? Que eu não desço pra comprar.
Mas dá o dinheiro.
Foi o que a galera... Eu tava na hora, eu tava nesse dia.
É o meu caso.
Não.
É o teu quê? Pelo amor de Deus.
É o teu quê? Eu dou dinheiro, eu não desço pra comprar.
Pelo amor de Deus, vamos falar de futebol.
Faltou só uma frente aí.
É o Felipe Azevedo.
Roubaram a piada. Mas isso aí, veja só. A gente parou. Vamos ser anjo aqui. A gente parou. Rafa tem que parar pra fazer alguma coisa aí, pra botar carregador, não sei o que lá. Aí fora do ar, continuou a conversa da frente. E aí, Celso jogou uma piada, vendo que
Cássio vive de.
Cássio vive
faz
de,
uma frente.
Uma frente, uma frente por ano e vive. É Felipe Azevedo.
E faz o cara que falou de mentira. O cara que falou de mentira perdeu umas 3 semanas de vida agora. Por quê? Essa história de Felipe Azevedo se encaixaria em um contexto. Eu indo no Carrefour. O Carrefour, galera.
É um mercadinho menor.
De bairro. É um mercadinho de bairro. Apelidado. Opção. Opção. Mercado em opção. E a gente. Apelidou, opção, seria muito bom se não fosse única opção. E a gente, há muitos anos, desde que a gente chegou no Diário, em Santa Maria, em 2004, apelidou esse mercado que a gente viu crescer, porque ele hoje já é o triplo também que ele é.
Ninguém colocaria Carrefour, porque na verdade não tinha nada, né?
Não tinha nada.
Por isso era Carrefour.
Aí era
a turma chamou do Carrefour.
E cuja dona sabe desse apelido e aceita. Pra não passar aqui nas costas, fala na frente.
Dona Valquíria, um beijo.
Mas
Marcelo escuta e vai falar pra ela.
Ó, meu irmão, a chance de ouvir isso aqui é a mesma de um ET pegar cápsula lá no espaço.
Pior que não, veja. Vê como tá perto, o filho dela escuta.
É?
O filho dela escuta.
Não, o filho escuta, mas não é.
Não, pô, mas aí chega.
Eita, mãe, ó. Ah, então vai chegar. Então é bem menor, acho. Então pronto, esse negócio do Felipe Azevedo pra não passar batida, a chance era, qual era o contexto? Era eu dar o dinheiro...
Dona Valquíria escutar, onde é o dinheiro descer?
Eu terminar o dinheiro, eu dar o dinheiro... Não, eu pegar o dinheiro e eu mesmo comprar. Porque como eu disse aqui...
O que se faz Felipe Azevedo? Quer fazer o gol. Participar.
Pagar? Como é, meu irmão? Oxe, tu quer dizer que dar o dinheiro é menos importante pegar?
Participar.
Tu faz assistência, não faz gol.
Você pagar a parada.
É assistência.
Não,
é assistência.
Paga o negócio. A frente, 25 contos, você dá os R$25. Tu quer dizer que.
Tu dá 10, dá 5, dá 8.
Não, esse cara, velho.
É Felipe Azevedo.
Na moral.
Gol mesmo, só lembra nenhum.
Tá mentindo. E outro que tá rindo aqui, já fez duas frentes históricas. Uma de óleo. E uma de um biscoito de limão que a turma disse, compra não,
tá
Celso.
Tá lá até hoje, eu tô comendo, tá
o
lá
biscoito
até
de limão tá lá até hoje, esperando vencer.
O modus operandi do maestro, tá ligado? O modus operandi do maestro. Tô aqui na Bernardo, peraí, vem alguém, pelo amor de Deus.
Cássio, eu vou te ajudar.
Não, é porque, veja.
A frente
não. Não, é, mas você já fez várias filhas. Agora, Fred aqui com esse negócio de raiz, isso é um absurdo, pô.
A frente de óleo, bicho.
Não, a turma diz ali. É pra jogar real. A turma diz ali. A turma foi pra ajudar. Que Fred, Celso, só. Fora comprar pastel.
Pastel e coxinha.
Comprou que dinheiro?
Foi de João.
Meu?
É. A frente foi de quem?
Foi quando o João foi contratado. Então pela lógica de Fred, vale mais porque o Celso foi comprar.
A frente é de quem? Tu trata como de frente de Celso até hoje. Hã? É a prova.
Não é minha frente.
Porque o ponto a você. João, não, mas, não, mas nesse caso é um detalhe. Mas nesse caso foi Celso que escolheu.
Foi, escolheu. Foi.
Agora, deixa eu só me defender. Deixa eu só me defender.
Era tipo assim, ó. Frente vamos fazer uma frente. Eu falei, ó. Bora fazer.
É chamado de óleo porque incensou a sala.
Mas porque foi.
Era pastel, pô.
Era pastel, uma frente de pastel. Só que, e obviamente, coxinha. Pastel é bom na hora.
Ela fez só que comprasse 50 pastéis.
Não, exatamente.
Se tivesse comprado dois pastéis para cada um, ok. Beleza, meu amigo, 10 para cada era, um. Era rodízio de pastel. Assim.
E coxinha.
E é pastel assim, meu irmão.
O que aconteceu? Sandra, que vendia pastel, era uma pessoa simples, estava em dificuldade. Celso ajudou.
Ajudou.
Celso pegou o dinheiro de João.
Ajudou.
Disse assim, eu vou fazer ajudou. Uma boa ação.
E detalhe, teve isso foi de tarde. Teve neguinho que chegou lá de outra tarde. Aqui. Disse, esse pastel tá dando vacina.
E comeram.
Foi a coxinha, foi a coxinha.
Nesse momento é H menor, a gente explicou o que é frente.
Não, né? Frente é pagar o lanche.
É pagar o lanche.
E fazer a frente pra galera.
A editoria de esposa fica... Pra não achar que essa vacalhação é na frente da empresa inteira.
Seria.
Seria até. A editoria de esportes fica numa sala à parte. Uma sala onde só funciona a editoria de esportes. Então, e que tem uma mesa, que era pra ser pra reunião, mas não é pra reunião, é uma mesa que a gente transforma uma mesa pra comer lanche. E todo dia alguém faz uma frente. Fred raramente faz.
Azevedo.
Mas ele fez essa do bicho, eu não lembrava.
Eu sempre faço. Veja só. Eu já disse lá. Que eu sou quinto. Houve uma leve polêmica. Quem seria quinto ou sexto? Eu ou você?
Mas opa, opa! Eu, já conversa.
Votaram em mim.
Eu já fui. Uma coisa certa. Eu já fui um dos líderes dessa frente aí. Teve um momento que eu deixei de ser otário. Porque assim, a frente é o seguinte, velho. Se você levar uma frente de R$5, vão falar que a frente é de R$5. Se você levar uma frente de R$10, vão falar, arrumar algum motivo pelo fato de a frente ter sido só R$10.
Tá acusando,
se você levar uma frente de R$50, a turma vai reclamar porque foi uma frente de R$50.
Se você levar um biscoito de abacaxi e 40 pastéis, a turma vai reclamar.
Não, mas não foi um biscoito. Vê, ó o tamanho da mentira.
A turma tá acusando.
Opa. Tá ligado? Opa. Já falou que foi...
Foi de limão.
Chamou de mentiroso.
Eu achei que era
de
limão.
Foi de limão. Não, o whey foi de abacaxi.
É, ó, eu acho que é de abacaxi. Era muito ruim. Veja, limão é ruim, mas eu acho que esse... Um whey foi de abacaxi, é meu amigo.
Limão eu gosto ainda.
O whey foi de abacaxi. Tu quer chegar em Celso?
Não, chegar em Celso? Deixa eu terminar a história. Aí, não lembro. Aí tu parou por causa disso.
Não, eu parei por causa de Zé Gustavo.
As críticas.
Eu parei por causa de fazer frente por causa de Zé Gustavo. Tem os fiscais de frente. É tipo assim, tu leva a coca, é de 1 litro. Tu leva a coca de 2 litros, é quente. Tu leva a coca de 2 litros com gelo, falta copo. Tu leva a copa de 2 litros com gelo, com copo, faltou guardanapo. Aí o cara
vai. Aí você acusou.
Aí eu acusei. Desisti de levar a frente, de fazer frente.
Fez um momento H-Menon aqui. Aquele tweetada que tu recebesse. Tu contasse o negócio da Herbalife 2.
Que conversa é essa, meu irmão? É porque tu não tá... A gente grava... Não, foi um semi-H-Menon. Que a gente tem no final... E o programa ficou maluco. É, ao ponto que, meu irmão, saiu o pauta e começou... Virou um mini-H-Menon. Em uma dessas histórias...
Ficou normal.
É, não, mas... É, depois escuta. Aí...
Comentando os comentários. É, epílogo.
Como é que é?
Epílogo agora.
Exato. Não, é só dizendo que eu tinha sido levado... Por amigo meu, sem saber, que ele disse que era casa, bota tomar onda, disse, não sei o que era boca limpa, tu vai gostar, não sei o que, a galera mostra um negócio massa, e no final era captação de novos funcionários de uma pirâmide que eu achava que era algo genérico da Herbalife, ou se era Herbalife, não lembro mais se era Herbalife, mas na minha cabeça, na minha memória, era genérico. Aí um cara que ouviu isso, Alfredo Falcone,
poxa, um dos meus melhores amigos.
Opa, mas ele guardou essa mágoa.
Eu sou padrinho.
Ele guardou essa mágoa, esse Cássio. O professor já fez comigo. pelo que eu entendi, você fez o papel de Caicó. Caicó é meu amigo. Você fez o papel de Caicó e o levou, sem dizer exatamente o que era. E quando chegou lá, era uma roubada.
Celso Faraó levando pra pirâmide.
Velho, vê, não foi de levar, não. Eu não lembro exatamente desse episódio, mas eu trabalhei num curso de inglês desses que você. Que tem esse formato de você. É que é um modelo.
É um modelo acessível.
É um modelo de venda. Velho, não é. É um modelo de venda que ele funciona até certo ponto. O curso de inglês em questão era o British American. Hoje tem a Minds que faz isso. É um curso de inglês onde você contrata, você não bota R$1 em publicidade, né? Você contrata um vendedor de telemarketing.
E essa galera acaba vendendo o curso pra você. Eles fazem a, tipo comercial boca a boca, né? É diferente, não é pirando. Você não ganha em cima de quem tá... Você vende e ganha uma comissão daquele curso, da, do que você vender o produto.
Foi. Passou.
É, Celso falando...
Melhorou.
Já, né? Comendo a conversa.
Mas é entendeu como é o esquema, né? Entendi. Que, tipo, a Minds é uma rede de inglês grande, mas você não vê um comercial nela. Por quê? Porque toda semana ela abre 50 vagas de emprego, dizendo que você pode faturar uma grana X, se você vender de fato, você fatura. Tem a galera que fatura, mas como todo mercado parecido com esse, ele fica saturado em determinado momento. Quem chegou primeiro já alcançou os cargos mais altos, porque o mercado está virgem, você vende para todo mundo. E quem vai chegando depois vai tendo mais dificuldade, mas consegue se manter.
Ó, a gente está no final do programa, não?
Depende. A gente tem que falar do
tem,
Kimba.
Tem que falar
por
do,
isso.
Tem que falar da... É, do, tá virando...
Eu sei que a gente tá chegando no final do programa.
Prepara o e-mail, Fred.
Não. Olha só, eu fiz minha parte. Agora o e-mail, reportergrilo@gmail.com.
Não, Grilo Repórter.
Grilo Repórter.
Pronto, tá Grilo Repórter.
Grilo Repórter.
Por quê? Dois L.
Grilo com dois L.
É igual a Vilagem. Tem um amigo meu que viu o último podcast, quando disse, a gente tá no final do programa, né? Por quê? O Nauto entrou agora, mandou e-mail, uma mensagem, Rio.
Pronto.
Pra dizer o contrário?
Não, gostou.
Ah, então ok.
É um engraçado.
Mas é piada repetida, né? Vamos repetir a piada?
E detalhe, é rubro-negro.
Seguinte, então... galera. Pergunta é, dá pra gente dizer que o Náutico tá na briga, né? Numa briga hipotética aí, pra ser o único clube da Série A no, em 2017 de Pernambuco?
Olhe...
Difícil.
É um bom debate que, apesar de ser a parte do Náutico, mas vai além do Náutico, claro, né? Óbvio.
Claro.
Analisar, nesse momento o Santa, me parece óbvio que é o mais indicado, é o mais... Mesmo na Série B, falando em relação a 2017, nesse momento, fosse pra apostar...
Acho o Santa mais longe...
Não, mais perto.
O Santa custa mais perto do
Santa. O Santa é mais Série B.
Dos três. Em 2017, sim. Nesse momento, me parece. Porque me parece mais acessível o Náutico buscar o G4 do que o Santos. A minha dúvida é se o Sport sair do Z4 e o Náutico chegar no G4. Mas, por exemplo, nesse momento, o Sport precisa de uma rodada. O Náutico já não... Tipo, isso a gente está discutindo um momento, claro, né? Nesse
tem que analisar o futebol também.
Claro que no recorte não poderia ser de uma rodada, que se for só de uma rodada, na verdade, um único seria o Sport. Em uma rodada. O Santa
assim,
não...
com muito...
Uma rodada o Santa não sai do Z4, em uma rodada o Náutico não chega no G4, em uma rodada o Sport com muita dificuldade pode sair do Z4, mas com muita dificuldade. Mas ainda assim, pelo futebol, pelo momento atual, e num recorte relativamente a curto prazo, a médio prazo, aí é prever o futuro, né? Mas a curto prazo, pô, bicho, Náutico Sport é uma dúvida...
É difícil.
O Santa me parece fácil de...
Pra saber qual... Nessa dividida aí, eu acho que o Sport tem mais chance de ficar na Série A do que o Náutico. Por quê? Porque aquilo que eu falei, eu acho que o Náutico, o Sport tem onde tirar. Se bem que o Náutico está disputando um campeonato mais fácil.
O Náutico...
Isso puxa um pouquinho pro Náutico.
O Náutico é oitavo. O Náutico tem condições de passar o Brasil Pelotas sétimo? Sim.
Tem.
O Criciúma sexto? Sim. Paraná quinto? Sim. CRB quarto?
Tem.
Também. Ceará terceiro? Aí já acho que não.
O problema é o Bahia, que tá logo atrás do Náutico, também tem condições de passar todos eles, inclusive o Náutico.
Aí você vai forçar com o Atlético Goianiense. Só que o Atlético Goianiense tem uma defesa, o único time que só levou um caso decimal de gol.
Tem muito chão.
Tem muito chão.
Mas é um debate interessante.
É uma disputa bem assim. Mínimo de detalhes.
Ou seja, nesse momento a gente... Mas, veja, você pode escolher os dois também.
Que eu falo.
Mas é, você... Não, teoricamente a gente pode escolher os dois. Sim,
o dois subir,
o cenário mais factível.
Veja. Mas, não, a gente tá falando como se só fosse um. Você pode escolher os dois. Você pode
mas dizer, não é o principal cenário.
O dois na A?
Os três na A, me parece.
É o pior cenário hoje.
É quase impossível nesse momento. Dois, difícil. Mas, de três pra dois, o hiato é gigantesco.
O
hiato se chama Santa Cruz. Dois, já é difícil. Aí a minha dúvida é justamente se for um.
Quem seria, né?
Quem seria? Mas. Com dois.
Porque é o seguinte,
hoje
eu vejo.
Já vejo como positivo. Eu tô achando que vai estar pingando a possibilidade de ficar zero.
Querer escolher entre Náutico e Sport, eu diria que a opção mais viável, mais plausível, era um ser na A, ou Sport ou Náutico.
Acho que é
a
mesmo.
Segunda opção já são os três na B. Já é a segunda opção.
As três na B?
Eu acho que é acima de 2 na A.
1 na A, 3 na B, 2 na A...
Peraí, 1 na A é maior do que 3 na B?
Eu acho que um na A é a minha primeira opção.
Mas peraí, um na A juntando ou Náutico ou Sport, é, porque aí é bom.
Ou Náutico ou Sport.
Ah, são só opções diferentes.
Sempre assim, mas sempre precisa cravar.
Ah, um na A.
Um na A, independentemente do time.
É, é. Na A, três na B.
Até o Santo, inclusive, 0, sim, alguma coisa.
Exatamente. Por quê? Por que um na A? Porque a gente tem, sei lá, 10% de chance com o Sport, 8% com o Náutico, 5% com o Santa.
Certo, soma tudo. Certo,
soma tudo.
Ok.
Então, um na A eu acho a opção mais plausível.
Do que três. Aí depois três
aí na B. Aí a minha segunda é três na B.
Eu tô correndo com o Fábio.
A minha terceira é dois na A.
E um na B.
E um na B. E a minha última, três na A.
É por aí.
E dois na A, nesse percentual sendo Náutico e Sport.
Hoje sim. Sim, mas a gente também teria a nossa chancezinha de Santos e Náutico e de Santos.
Não, mas do jeito que você falou assim, você juntando...
Não, juntou todo mundo.
Não, mas juntasse assim, tipo, Náutico na A, 16%, Sport na A, sim, é. 15%, Santos na A, 3%.
Certo.
Ou seja, desequilíbrio. Nesse caso de Santos, de tipo, Náutico, assim, segue mais assim, de dois times, Náutico e Sport na A,
seria mais 15%. Possível.
Náutico e Santa, 1. Sport Santa, 1. É isso que eu quero dizer.
Sim, assim,
é,
concordo, nesse caso, hoje, se fosse 2, a aposta
aí a chance seria bem Náutico maior, seria Náutico e Sport. Mas não duvidaria. E minha segunda é, seria isso.
Eu acho que a ordem de Fred é a minha ordem também. E assim, amigo, agora pro Náutico.
Será que vai chegar? Nunca, a gente não vai ver. Nem os três tá foram.
Eu já cheguei
a 93.
Esse ano desenhou.
Eu desenhou, eu desenhou. É uma pena, velho.
Agora pro Náutico chegar na A. É, o Náutico vai ter que. Primeira coisa, esse jogo com o CRB é importantíssimo, porque se o Náutico não ganha o CRB.
Finalzinho, né? Aquelas finalzinhas que aparecem durante a competição.
Exatamente. O campeonato de 38 rodadas é campeonato com pequenas finais. Esse do Náutico é um final. Assim, o Náutico não pode, se o Náutico perder pro CRB, ele já fica muito distante. Ele já entra naquele risco.
Pô, se perder pro CRB, abre. Sem contar que o jogo seria. O jogo em casa abriria
7 pontos. Aí já desgarra. Aí aquele discurso que a gente joga aqui pro Náutico, que o importante não é exatamente estar no G4, é estar rondando, esse jogo já não cola.
E na B, a briga pelo G4 da B e o Z4 da A tem uma coisa que é curiosa. É, 7 pontos na B, você demora, pra brigar pelo G4, você demora muito pra tirar.
Tu lembra
você
da coisa do ano passado?
Veja, você já tirando...
Demorou muito pra chegar.
Porque todo mundo pontua, isso é óbvio, assim. É. O ritmo de pontuação é muito maior, isso é uma questão óbvia de aproveitamento. Se o time, por exemplo, eu digo porque o América, porque eu tô falando, o América nesse momento, já que falasse 7, o América já tá, deixa eu ver a tabela aqui, o América, 8 pontos, exatamente, e o Figueirense tem 15, e 7 pontos, meu amigo.
Pra tirar é muito mais difícil, pontuou muito mais devagar.
Na A,
pontuou muito mais devagar.
Não.
Pra sair, sim, demora muito mais. É por isso que esse jogo do Náutico é...
Não, na verdade, acho que a gente se confundiu, a gente falou duas coisas.
Mas é o seguinte, olha só,
na A, 7 pontos, ele tem chance de sair mais rápido que na B. Sim,
se ele somar os 7, o problema é ele somar os 7.
Exatamente, perfeito. Se ele somar os 7, a chance dele sair é muito mais rápido do que na B, porque na B as pessoas simplesmente somam pontos.
É, nessa rodada você vê, o Botafogo somou 3, Curitiba 1, Figueirense 1.
A gente tá falando uma questão óbvia, porque o rendimento do Z4 é menor do que...
Sim,
mas é porque geralmente na A e na B, o Pernambuco tem essas duas brigas. Na A, pelo Z4, e na B, sempre pelo Z4.
Só lembrar do ano passado, o Santa Cruz ganhou muitos jogos com o Marcelo Lopes. Fez um aproveitamento...
E não sai quase não sai do canto.
Exatamente. Pra chegar no Z4 demorou muito.
Demorou muito. E aí, é justamente aí que cabe aquela análise que a gente fez no telecast do Náutico. Que é, do recorte que Celso trouxe... Que o Náutico ganhou um jogo nos últimos 6. É uma queda de rendimento? É. Mas a gente também pondera que são todos resultados aceitáveis, normais. Na Série A, quando você está na zona de rebaixamento, você consegue considerar aceitável perder em casa do Palmeiras, como o Sport perdeu. Você consegue. Vai pra lá, vai pra cá, faz uma curvinha ali.
Demorou, mas chegou, pai.
Você consegue aceitar, certo? Até porque a gente tinha botado 0 ponto.
Claro. Veja, então, é o líder do campeonato.
A gente consegue aceitar. Na Série B, a gente pode aceitar. Ok, o Náutico perdeu do Atlético Goianiense. Ok, o Náutico perdeu do Ceará. A gente pode aceitar que não mergulhou em crise. Mas ele não vai chegar no objetivo.
Ele vai ter que dar uma arrancadazinha. Se ele ficar
sem a diferença.
Hora, é aquela coisa.
De vez em quando você tem que ganhar
no Paysandu fora de casa. Como ele tá fora do G4 hoje, ele tá hoje a 4 pontos. Se ele fizer só o normal, ele não sobe, não.
Exatamente.
Se ele fizer somente assim, ganhar os jogos em casa e perder os aceitáveis, aí pronto. Pega o Bahia em casa, perder pro Bahia é absurdo, ou empatar com o Bahia em casa é absurdo, não. Mas aí vai ficar no... Se ele ficar no normal...
Ele vai ser oitavo.
Se ele quiser subir, ele vai ter que dar uma cara. E aí, esse jogo com o CRB, o normal é ganhar. qualquer resultado que não seja esse, aí você já considera um resultado ruim, um tropeço. Que você... Também se for derrota, pelo menos.
Mesmo hoje?
Hoje sim. Hoje, esse jogo do Náutico com o CRB é final do campeonato, pô. Já é pequenas finais que existem no campeonato de 38 rodadas.
Pra não correr o risco de distanciar demais, porque aí você tem que fazer uma remada.
Exatamente. Se você ganha, veja só. Se você ganha, diminui a diferença pro G4 pra um ponto.
Ou pode ser um pouco maior, porque alguém pode passar.
Mas você fica ali.
Uma rodada.
Você tá dentro do seu contexto. Você perde, você sai do contexto.
Porque aí dificilmente fica menos que
você sai da briga, né?
Sai da briga. E aí você, aquele discurso, não, que o Náutico tem que ficar... Aí o Náutico passa a disputar um outro campeonato, que é o campeonato de aproximação.
O Náutico
que é isso que você falou. Que é muito... Como todo mundo na Série B pontua muito, demora muito. E aí o Náutico vai ter que fazer justamente o contrato que ele vem fazendo, que é o resultado normal. Aí ele vai ter que dar uma arrancada. Porque ele vai ter que dar uma arrancada primeiro para chegar de novo na briga, para depois, quando estiver na briga, tentar entrar. Hoje ele já está na briga.
Não pode por sair isso, da briga.
Não pode ter agora, que brigar para entrar na briga.
Dentro de campo, o que é que acontece? João levantou essa questão há dois programas. Eu acho que a gente vem batendo porque é justificável. A gente não tem ainda o Náutico do papel no campo. O melhor Náutico não foi escalado. O melhor Náutico não jogou. Isso dá uma margem. Isso dá uma margem. Para o Náutico ser melhor do que está sendo. Para o Náutico ser melhor... Nos jogos mais complicados. Porque,
Mamute pra estrear ainda, né?
Eu sempre discordei de João quando falou. Rapaz, João em algum momento falou, acho que esse Náutico dá pra brigar. Eu disse, eu quero ver confrontos diretos, mais pesados em cima. E ainda a gente continua com essa dúvida. No fundo, você não tem essa resposta muito clara. Às vezes fica um pouco mais pra direita, esse Náutico não vai.
Esse time do Náutico jogou contra o Atlético Goiás, não é o time do Náutico. Porque esse time do Náutico contra o Atlético Goiás não briga pra subir.
Não briga, perfeito.
Mas esse não é o time do Náutico.
Tem uma margenzinha.
Tem uma margenzinha. Maílson não jogou, que não joga nada importante. Tyberson, que não jogou, que não joga nada importante.
Jonas pode voltar.
Jonas pode voltar. Mamute
sabe como é que ele vai voltar.
Ele tá voltando.
Mas já tá voltando. Então assim, o time que jogou contra o Atlético Goiás...
Ele vai ter a forma ideal, né?
Se volta com aquele ritmo que ele volta... Ele tava
que foi o pior jogo do Náutico na Série B, esse não é o Náutico que vai brigar. Porque esse time realmente não briga. Mas esse não é o Náutico que espera que brigue. Não é esse time que vai jogar.
E aí é que tem uma margem. O campeonato agora, Série A e Série B... Entra para um jogo por semana, durante todo o mês de julho, vai ser apenas um jogo por semana, isso ajuda, se o Sport, que está todo atrasado em trazer um atacante, tivesse sido um jogo por semana, a gente estaria na sexta ou sétima rodada, se o Náutico já teria, mas o Santa Cruz teria tido chance de trazer mais
peças. Muda o ritmo da competição, né?
Muda o ritmo, e quando muda esse ritmo, é melhor... Para quem tem menos recurso, para quem tem menos elenco. E o Náutico na Série B, ele não é o mais pobre, mas também não é o primeiro pelotão. Existe um primeiro pelotão financeiro do qual o Náutico não faz parte. Que é o pelotão de Vasco num patamar acima, Goiás e Bahia no segundo. Mas outros times como o Ceará, basicamente o Ceará, ele hoje tem um pelotão acima,
já
né? Tá,
Cássio, de não tem mais recurso.
Financeiramente o Ceará tem um orçamento Náutico, muito maior.
Mais do que em Santa e Náutico, inclusive.
Lembre-se que o Náutico... Está disputando a Série B com a cota de televisão, que já é pequena, comprometida uma parte, porque foi antecipada a receita da gestão passada. O Náutico ainda é um clube sem patrocinador master. O Náutico é um clube com um contrato diferenciado com a Arena, que era um contrato que dava ao Náutico uma base de receita, que mesmo que ele recebesse pelo contrato original, né, só no final do ano, mas existe uma receita fixa, garantida, agora não tem. O Náutico negocia jogo a jogo. O último jogo que o Náutico jogou na Arena com o Liverdense, o Náutico teve um lucro de R$9.000.
Não pode,
então,
né?
Não pode. Então, assim, o Náutico é um clube que... a gente coloca essa questão do patamar financeiro pelo nome, pela tradição. O Náutico é um dos clubes mais tradicionais da Série B. Agora, financeiramente, não. Financeiramente, o Náutico tem uma cota de TV comprometida, que não é a maior cota de TV, já é uma das menores cotas de TV. Já é uma cota de TV igual a maioria dos clubes da Série B. Mais comprometida, que talvez outros clubes não tenham essa Copa do
Ele Copa consegue em algum momento.
Não tem master.
Ele consegue em algum momento reverter isso em dinheiro, porque tem jogadores que jogariam em 90% dos clubes da Série B, como Hugo, Renan.
É.
O Náutico consegue trazer esse tipo de jogador. Agora, o Ceará, que a gente até citou isso aqui, é um exemplo, né, de um cenário que Náutico e Santa podiam chegar, né?
Rapaz, o Ceará, o orçamento dele. Foi maior do que de Santa e Náutico. Santa teve 15 milhões, Náutico 18, Ceará no ano passado, que 2015. Campeão do Nordeste, assim, foi um ano produtivo para o Ceará, foi R$29,5 milhões.
O dobro, né?
Meu amigo, é muita diferença. É. Agora, para esse ano...
É quase os dois somados, né?
Não, veja, o Ceará teve renda de jogo, que pro, é o que a gente
que
fala
bastante. Que
é maior
do que o Santo Náutico.
Que, não, não é uma coisa que a gente fala bastante. Que nesse patamar de faturamento, renda de jogo é muito relevante. É. E o Ceará colocou 60 mil pagantes, jogou o final do campeonato, o Ceará foi até vice. Esse ano não. Esse ano o Ceará caiu nas quartas da final da Copa do Nordeste. Foi a primeira vez que ele não chegou na semifinal. Ele vinha sempre pegando a cota da semifinal. Era o clube que tinha mais dinheiro de cota desde que a Copa do Nordeste voltou. No Cearense ele não chegou na final, ou seja, não pegou uma renda pelo menos de um dos jogos contra o Fortaleza. O orçamento do Ceará já está comprometido. Caso não suba para a primeira divisão, está comprometido já em 2017. Então o Ceará está fazendo uma espécie de all-in esse ano. É difícil de ver quando a gente projetar, mas assim, acredito que o orçamento do Ceará nesse ano será menor do que esse de 29.
Então de 22 em 3
vai ser menor. Até porque ano passado, mesmo com a crise, no final subiu, o Castelão voltou a encher naquela arrancada com o Lisca para ficar na primeira divisão, teve grandes públicos. Teve a venda de Marinho, o Ceará vendeu, se não me engano, Marinho por um... Desculpa. Quem o Ceará vendeu?
Ricardinho? Não, para o Cruzeiro foi Marinho.
Foi Marinho. Ah, então foi. Isso mesmo, vendeu por R$1 milhão, o Ceará ganhou, foi uma das maiores vendas da história do futebol cearense. Então, assim, esse é o Ceará de 2015. Desse ano, me parece um clube de maior orçamento que o Náutico. Do que o Santa certamente não será. O Santa já deve ter 45,
não,
50
do
milhões.
Que o Santa não será.
Mas esse Ceará agora, que continua sendo um time caro, o time do Ceará tem alguns nomes, assim, alguns jogadores de toda a região.
Não é tão caro quanto 2015, mas é caro.
Não, é muito mais caro do que o do CRB, por exemplo.
Sim.
Então, me parece um Ceará que, se não subir, vai ter... Ele não está na Copa do Nordeste ano que vem. Ele não está na Copa do Nordeste, vai ter só o Campeonato Cearense, vai ter tipo o Santa de 2015, aquele Santa meio ali... Não, se bem que o Santa não teve nem a Copa do Brasil, né?
O Santa disputou o Pernambucano e Brasileiro.
Não, mas o Ceará vai ter que depender do ranking para entrar.
Ah, mas o ranking dele não está ruim, não.
É.
Não é ruim, não. O do Santa é porque o Santa ainda estava pagando os pecados da Série D, se...
Pronto. Eu considero, só para falar aqui, já que a gente falou de receita, para não perder, aqui o G7 do Nordeste, né, como a gente costuma falar... Bahia, 89, receita 2015. Bahia, 89,3 milhões. Sport, 87,6 milhões. Bahia estava na segunda divisão. Bahia teve uma receita maior mesmo na segunda divisão. Vitória, 52,2. Agora, olha a diferença. Vitória também na segunda divisão, mas a diferença de Bahia para Vitória, né?
É.
Detalhe. Quando a gente fala aqui, a gente compara Sport com Santa, a gente coloca o Clube dos 13, aí você lembra que os dois fazem parte do Clube dos 13. Então aí é realmente o Bahia ser maior do que o Vitória. É. Não tem outra leitura. Ceará em quarto lugar com 29,5. Quem vem depois? Fortaleza, meu amigo. Na terceira divisão. Por quê? É o clube. Porque aquele Castelo que lota todo ano e dá merda.
É.
Sócio, claro.
Eles têm mais Santinal.
E o jogo de mata-mata que o Fortaleza sempre coloca, meu amigo. 19,2 milhões de reais. O Náutico, 18,4. E o Santa, que foi o clube mais vitorioso desses aqui, foi. Assim,
subiu,
logrou os seus objetivos, foi campeão estadual e conseguiu acesso. 15,1.
É.
Juntando todo mundo, 311 milhões. Que é inferior aos 350 do Cruzeiro. Bem ferido.
É só pra fechar isso aí: o Ceará vai no all-in e o Bahia vai no all-in, né?
Veja, o Bahia, eu acho menos all-in do que o Ceará.
Tu acha? O banquinho do Bahia tá uma fortuna.
Por que eu digo que o Ceará é all-in? Porque se o Ceará não subir, o Ceará realmente tá comprometido em 2017.
Mas o Bahia, eu acho que não veja, outro time desse não em 2017.
Mas o Bahia
é muito caro.
É diferente.
É o primeiro ou o segundo, pô. Há uma dúvida se o Sport é mais caro que o Bahia.
Vê, falando de quê?
Folha mensal.
Veja,
do time.
Aí depende de quanto o Bahia.
Possivelmente tá... o do Sport é mais caro, porque os reservas são mais caros.
Não, mas assim, com fato é que o Bahia é o segundo mais caro da Série B.
Só tem.
Da Série B.
Assim, só. Tanto o Bahia quanto o Sport tem previsão de bater perto dos 100 milhões para esse ano. O que o Bahia seria um fenômeno, o Bahia bater 100 milhões perto da B. Eu não acho que chega tanto, não. Mas, por que eu não acho que o Bahia é tão all-in? Porque por mais que o Bahia tenha feito um investimento gigantesco para essa segunda divisão, ele está apostando nesse time. Ele pode não ter um time tão renomado quanto esse, com Chiesa, com o Thiago Ribeiro.
Chiesa,
não, desculpa, que besteira, meu irmão. Brocador, que me confundi aqui, olha, e aí tá fazendo uma foto. Viu? Brocador, Thiago Ribeiro.
Cajá,
meu Deus do céu, que cabia em muito.
Pagando
o Santa Cruz. O Santa Cruz Cajá era outro, meu amigo.
Era outro.
Meu
era
amigo.
Outro, era outro. Pô, mal, o Sport com o Hernani era outro.
É. Então, assim. Os dois.
Esse... Thiago Ribeiro seria muito bem-vindo, tá jogando
nada no assim, Bahia. Ó, se fosse cada um com um, o Sport pegar o Broca e Renato Cajá ir pro Santa, já era...
Teria resolvido era os dois coisa. Maiores problemas dos dois clubes.
É, mas enfim.
O Sport que não tem ataque, o Santa que não tem
agora, eu só terminar o raciocínio, que é a terceira vez que eu não consegui, aí eu vou deixar passar. Só dizendo, porque é o não Bahia não vai ser investimento, porque o Bahia não vai ter este time... Um time deste porte, que é um time muito acima da média, que a gente está acostumado a ver o Bahia. Porque, veja, não é que o time do Bahia seja caro. O Bahia, esse time é caro até para o próprio Bahia. Porque a gente não está acostumado a ver o Bahia com um time desse nível financeiro, nem na 100 quando jogou a Série A. Então o Bahia, a gente apostou, ele está apostando tudo. Mas, querendo ou não, a cota dele está mantidinha para o ano que vem. Ele vai ter seus 45 milhões, porque o Bahia, o PPV do Bahia é maior do que o do Sport. É o maior de PPV.
Que ele levou um corte nesse ano, só que o corte...
Não, ele... Da Berta.
Mas, da Berta, mas o PPV dele é muito forte.
Não. É. Não é muito forte, não. Ele é mais forte que o Sport. Ele é o mais forte do Nordeste. Forte Nordeste. E que a cada ano o PPV se torna mais relevante nesse dinheiro da televisão. Então, assim, considerando que ele vai continuar tendo PPV, as pessoas não vão deixar de assistir o Bahia.
Não vão.
Então, não. Esse dinheiro vai continuar existindo. Coisa que o Ceará não tem. O Ceará não tem essa opção. O Bahia pode não ter um time do ano que vem com o Brocador, com o Thiago Ribeiro... Quase que eu falo Chiesa de novo. E com o Cajá. Mas certamente vai ser um time que vai ter bala para comprar um jogador de 200 mil reais.
Tem mais jogador.
Não, pagar por mês.
Não, o Bahia pagou 1,5 milhão
por nenhum momento, nem lembrei de Regis.
E em nenhum momento você pode tirar o Bahia da briga. Mesmo o Bahia hoje.
Não, eu tava respondendo só a questão do Alí e Fred. É. Porque quem tá caro tá. Essa conta vai chegar.
Agora também o Bahia, se a gente fala do Náutico...
O mesmo argumento
para o Bahia. O Bahia vai ter que hora. Só que eu acho que o Bahia. Entre Bahia e o Náutico, o Bahia. Eu vou para apostar em quem pode dessa arrancada. Eu acho que o Bahia pode dar muito mais.
Não, Bahia,
que
o Bahia tem. A gente, eu
vai sigo. Ter obrigação.
É, o Bahia tem obrigação.
Tem
Bahia.
Técnico, inclusive.
Agora tem técnico. O Bahia não tem
outro
técnico.
Ponto, a gente tava falando só de jogador caro.
É carinho.
Carinho, tirando o Bahia.
Caríssimo.
Não, veja, quando a gente fala. Ouvinte aí. Ouvinte da Boa Terra, da Bahia. Em Pernambuco a gente fala que é carinho, o negócio é muito caro. Assim,
porque assim, o Bahia,
quer dizer exatamente o contrário.
O Bahia tá pagando o maior salário da vida de Guto.
É.
Galo é um treinador de mercado, mas Náutico
tá ganhando, mas ele vem ganhando.
Galo já ganhou mais do que tá ganhando hoje. Muito mais. Náutico já ganhou no Inter mais. Já ganhou na Seleção Brasileira mais.
O Galo hoje no Náutico é uma surpresa.
É uma surpresa. É a maior aposta do Náutico.
É a maior aposta.
É a aposta do Náutico. É. Guto. Deu um branco. Guto. O Bahia botou Guto num patamar que não pertence, que ele não pertencia. Assim, é um patamar de... Eu não sei exatamente...
Apostou as fichas, pô.
O que se especula lá, mas é um patamar de... Entre 100 alto e 200 baixo ali. É muito alto o patamar de Guto. Que o Bahia foi... Detalhe, escolheu 7, escolheu um grande treinador. Antes de acabar aqui, se eu lembrar o seguinte... Uma tradição nossa que a gente pode manter esse ano, a gente faz o guia de brasileiro. Ano passado a gente fez um muito legal também, que foi o guia do meio, né?
A gente faz.
Quando chegar na 19ª rodada, a gente faz. A gente só pode fazer uma votação esse ano. Se a gente faz depois da 19ª, que é justamente o turno, ou se a gente varia e faz depois da 20ª, que é quando cada um tiver 10 jogos em casa e 9 pra fazer. Turno que é o normal, né?
Turninho.
É porque sabe que eu sou o defensor da rodada par, né?
Não, isso eu tenho. Veja, e é 18.
E respeito, mas.
Na verdade, quando você falasse 20, eu ia achar que você ia falar 18. É. Porque a 18, todo mundo terá 9 casos na
frente. Exatamente.
Não, é mais justo. Mas o turno é bom que.
É o meio,
todo,
né?
Todo mundo enfrentou todo mundo.
É.
Dá outro, se você botar pra 20, dá outro tipo de distorção.
É verdade.
Alguém enfrentou um time mais fraco duas vezes e tal, enfim.
Não, alguém pegou o América Mineiro duas vezes.
E quem pegou o Palmeiras duas vezes?
Quem pegou o Palmeiras duas
como
vezes?
Como é? Pronto, isso que o Celso falou. Foi o campeonato argentino desse ano. Fizeram uma bizarrice no campeonato argentino, que foi a seguinte. Estavam num processo de ajuste de calendário. Então o campeonato seria mais curto. Reajuste, porque eles, há dois anos atrás, eles fizeram um ajuste. Não gostaram, aí fizeram um reajuste. Só que eles, ano passado, eles fizeram um ano todo.
Já no campeonato
não, veja. Era o modelo de temporada. começando o segundo semestre, a apertura, e terminando no segundo semestre do ano, no primeiro semestre do ano seguinte, que é o clausura, quer dizer, encerramento. Apertura, abertura. Aí eles mudaram para fazer um torneio longo, que eram dois torneios.
Tem 200 times.
Eram dois torneios separados. Apertura é um título, o turno é um título, o retorno é outro título. Aí eles quiseram fazer um torneio de um turno só, em um ano, no ano corrente, em vez de ser temporada. Aí botaram 30 times, subiram 10 da segunda divisão. Não gostaram, óbvio. Como foi esse formato? Você jogava com todo mundo e faltava uma rodada. A rodada era dobrar, só uma rodada dobrava o clássico. Resumindo, você enfrentava todos os times e Boca e River jogava duas vezes. Veja, tanto para Boca quanto para River, foi uma merda o regulamento. Tá entendendo?
Uhum.
Aí São Lourenço e Huracan, duas vezes. Estudiantes e Ginásio, duas vezes. Assim, é óbvio que quase todos os jogos têm clássico. Aí, se eu não me engano, quatro times, ou seja, dois jogos, não tiveram clássico.
Tu aceitava?
Não, aí vamos. Não, nesse momento, por exemplo, se fosse esse turno, ia ter Sport Santa duas vezes. Não, o problema é esse não. Aí pegou o Olimpo de Bahia Blanca, se eu não me engano. Aí esse pega um outro bem safado.
Não, o outro safado pegou o Olimpia de Bahia Blanca.
Não, que seja o Olimpia, pegou o Olimpia, não, porque todos do mesmo nível. Aí outro time pegou o Olimpia. Aí outro time tá podendo fazer 6 pontos no Olímpia e tá lá o River correndo 180 minutos pra ver se arruma um ponto com o Boca.
É pau.
Que, meu irmão? Aí detalhe, não gosto.
E a pergunta, mestre?
Qual a pergunta?
Tu aceitava.
Só ida e mau joguinho e mais um clássico?
Não.
Não é ruim, é ruim demais. É ruim. Eu gosto de campeonato justo, vê só.
Olha, tu não pode falar do Olímpia de Bahia Blanca, né? Tu pegou o clássico lá da época, lá do Olímpia de Bahia Preta e se lascou. Galera, seguinte.
Olímpia de Bahia Preta.
Foi horrível. O cara perdeu, que o cara olha pro relógio, faltou 6 minutos pra 3 da manhã.
Meu Deus, gigante.
Bicho, assim. essa hora o cara tá pensando no almoço de amanhã. E eu já vi que não vai dar pra fazer almoço.
E aí,
de 3
Stephen Curry voltou.
E aí?
Essa já foi de Durão, meu amigo. Recebeu o passe ali. Pô.
Ah, antes de botar esse negócio da regalha.
Pai, não, não, um passe não, desse.
Não,
pô.
Não, não, porque foi
um passe desse. Aí,
cada um eu vou pegar, agora já.
Eu tô subindo o tombo.
De não, queima
isso aí é toco.
Não, pô.
Toco.
Faltou um detalhe. Eu falei toco.
Não, pô.
Será? Não, mas já veja. Mas é justo. Vai chegar assim, lá, vai chegar lá.
De tombo, velho.
Vai chegar lá, mas é porque que eu falei de reajuste. Aí o campeonato desse ano. Foi a vase tão grande. Eles fizeram de dois grupos. Que era o reajuste pra voltar a ser do jeito. Tentar voltar do jeito que era. Aí agora dois grupos e no final jogava jogo único. Achei interessante. Jogo único. Aí o que é que acontece na hora do jogo único? Onde é?
Não.
Aí um diz que numa cláusula tem que ser no meu estádio, outro diz que tem que ser no seu estádio.
Aí vai parando
Pernambuco. Aí vai pro estádio. Aí o jogo foi São Lourenço e Lanús. Aí o jogo foi pro Monumental. Aí a polícia diz que não pode ter torcida dividida. Aí chega da semana da partida, libera com um exército. Porque agora na Argentina não tem torcida. Clássica é torcida única. Meu irmão, os caras não conseguem. Isso é a final do campeonato. O que é pra ser o ponto alto, os caras não conseguem saber onde vai ser.
A gente ainda tá no fundo do poço.
Meu Deus do céu. Ah, aí nesse meio tempo, eles fizeram eleição presidencial. Tinham, se eu não me engano, eram.
Dafa?
Se eu não me engano, eram 70 pessoas. Não, se eu não me engano, eram 70 pessoas. Votaram 71. É um negócio assim, já pensasse.
Dirigente fantasma, tem um povo fantasma, tem um dirigente fantasma.
É o contrário, sei que mesmo deu empate. Deu empate. Com a votação com uma pessoa que não existia.
Não, é fantástico um número ímpar ter dado
empate. Não. Então era o contrário. Não, era o contrário. Não, exatamente. Porra, é exatamente o contrário. O número é ímpar. O número é ímpar.
Deu empate.
Mas a eleição deu empate com um número a mais. Ou seja,
71 era 72.
É.
Alguém de dois ali, ó.
Só que o voto é secreto.
Agora tu vai dar o passe pra que o Celso conseguir voltar.
Não, vai aproveitando, meu amigo, que a eleição terminou empatada. O que é que os caras fizeram depois, velho? Irmão, depois do rebuliço desse, não deu em nada. Suspenso.
3 horas da manhã.
Tem que comer, porra. Tá meu irmão, aí o fantasma de Grodona chegou. Faleceu, né?
Certo.
Você, pra quem não sabe aí.
Faz isso não.
Não sei se foi pro céu. Provavelmente.
Grondona.
Aí o fantasma.
Provavelmente tá no limbo, né?
É? Não, provavelmente tava com fome. Que fantasma teve? Aí chegou assim, o que é que eu faço na hora dessa?
Abriu o freezer.
Abriu, nada, nada. Abriu o freezer, nada.
Passou pro Buenos Aires, tudo fechado.
Não, não tem nada. Ele pediu.
Eu pensei que ia ter pedido.
Já tinha pedido. Porque a regalha não é pra você ficar
de 3 horas da manhã ligando pra galera.
Pessoal, se você disser assim, ó, eu quero almoço hoje, tu me entrega, né?
Entrega. De horário comercial.
Mas não é o normal de se usar. O normal é você fazer uma encomenda de
5, 6, 7, exatamente.
Guardar na sua.
Eu tô precisando.
No seu congelador e usar quando.
A necessidade
tem de chamar. Pessoas, exemplo, um cara que mora como o Cássio, assim, que Cássio precisa disso, bicho. Cássio. Eu já falei isso pra ele. Eu vi gente tweetando dizendo o seguinte: Cássio devia ter aceitado a proposta que eu fiz no último podcast.
De novo, porra.
Meu último podcast foi o seguinte: eu propus a Cássio que a Regale não pagasse ele em dinheiro. Pagasse em alimentação, ia ser melhor pra vida dele. Mas esse cara, um cara que.
Tá ligado, já tá melhor. Tá ligado, comecei a andar, né?
Felipe. Mas, Felipe Azevedo não ia aceitar um negócio desse. Eu fui inocente, né?
Já comecei a andar, tu tá ligado, outro, né?
É, olha aí. Bota o salmãozinho.
É, velho, olha só. Tem a linha, o cardápio da Regalha é variável demais, velho.
Fala.
Tem linha de sopas, tem a linha fit. Pra você que começou a fazer assim, você andou quanto tempo?
3,5 km.
Uma bela caminhada.
O que é que eu fiz depois?
Dormiu.
Não, tomei água de coco. O que é que eu fiz depois?
Olha, velho, o meu palpite é que você foi no banheiro.
Não,
pela quantidade de vezes.
Não.
Maczinho.
Hambúrguer.
Mas bem, se você tivesse trocado pela linha
fita, foi a Mac, não.
Filé mignon grelhado, patinho moído, frango grelhado com ervas frescas, panqueca integral de frango com requeijão light, filé de tilápia grelhada, filé de salmão grelhado com ervas frescas e camarão com ervas finas e repolho. Isso tudo só a linha fit. Tem a linha sopas, linha dia a dia, linha gourmet, linha família. Aí você pega o seu telefone e anota esse número que eu vou passar, velho. Você for mandar pelo WhatsApp, a galera tá ligada o tempo todo no WhatsApp. Você vai fazer seu pedido, feito o Fred falou. Pô, esqueceu de fazer o pedido no dia anterior, tá com fome, a galera entrega, delivery, para toda a região metropolitana do Recife. Nota o WhatsApp da galera, é 98951-9408, 98951-9408, ou então você liga pro telefone fixo, 3037-6162.
Qualquer coisa também, para ter mais informações, regalecozinha.com.br, sem L. Oh.
Sem L não, pô. Com L
só. Com eu comi isso aqui.
É, não, eu tô passando. Eu vou tirar. Eu tô de férias. E aí.
Tu lembra do programa passado?
Eu vou pedir um estoque.
Tu lembra do programa passado?
Qual
história tava falando?
O quê?
A anterior, do fantasma.
Grandona?
Não. Não fale não, morreu, foi.
Não fale.
Chegou a hora.
Não. Vou colocar o menino Fittipaldi aqui na conversa.
Ah, mas já contou
essa história. Não, eu vou colocar o menino Fittipaldi.
Josemi.
Mas não é essa história que eu vou contar. Não faz por onde anda com um dirigente?
No meio da rádio. A gente gravou o programa que tinha, o Super Esporte na Rede, que tinha na... Que é o embrião.
Não, Lucas. Não é embrião, não. Me arreto quando esse bicho fala isso.
É muito aqui. Nada a ver com o programa.
Tem nada a ver, Fred.
Aí, Lucas, meu, Lucas Fittipaldi.
Me ofendo.
Por onde anda era um quadro que tinha no site. Ainda existe, mas faz tempo que a galera não queria.
Tem ainda em todo lugar.
É, por onde anda, mais Super Esporte, futebol pernambucano. Do site Super Esporte.
Breno
e
Yuri,
que fazia. Com jogadores, dirigentes e tal.
Não. Só jogador, aí foi o que
eles fizeram. Aí sugeriu. Rapaz, porque Josemi entrou na conversa, Josemi Correia. Rapaz, vamos fazer, né? Rapaz, por onde anda?
Nesse momento.
Aí não, daqui, não, vamos fazer. Aí eu segurei o bracinho. Não, Lucas. O microfone afastado da boca, pra não vazar o som, né?
Na rádio. Não,
Lucas, faz isso. Não, mas agora tu bota o microfone da boca. Como você escreveu. Aí disse, não, Lucas, faz isso não, pô. Aí ele fala no microfone. Não, eu vou falar. Não, faz isso não, Lucas. Tem necessidade não. Assim, pré-ver, assim. Vou fazer, meu amigo. Aí eu peguei o braço dele, segurando, baixando. Faz não, pô. Aí disse, meu amigo, eu quero saber. Por onde anda Josemi Correa? Aí eu disse, tá morto, Lucas.
Não podia ter falado antes.
Aí eu falei, tá morto. Aí ele riu. Quem conhece Lucas sabe quem fala rindo. Aí disse, tá não, pô. Tá morto não, pô. Aí disse, tá morto, Lucas. Ele tá vivo, tá morto, porque morreu. Já deu um. Aí assim, foi tão sem noção que pelo menos terminou com uma risadagem assim, das maiores que eu já vi.
Grandona.
Tá
morto, pô.
Não, Grandona tá morto e esse aí.
Tá fazendo tua falta.
Não é pra ninguém.
Galera, seguinte, já que a gente trouxe o menino Fittipaldi pra cá, a gente vai anunciar o novo produto da família Podcast 45 Minutos.
reserva agora, nem direto.
Né? Não, pelo amor de Deus, 3 horas da manhã, não tem perigo. Galera, mas a gente vai lançar um produto que a gente vai gravar hoje, né? Na terça-feira que a gente tá falando.
Um mês pra Olimpíada.
Um mês pra Olimpíada, nessa contagem regressiva aí. E o nome do novo produto do 45 Minutos é o PodioCast.
O PodioCast. Eu não tava sabendo isso, não.
Você é o único.
Eu tô sendo sincero. Que nome, viu, Jorge?
Achei muito bom.
Eu achei massa.
PodioCast. PodioCast.
Foi ele que deu, foi?
Não.
Cabral Neto.
Olha que
autocrítica aqui da gente, meu amigo. Eu faço bastante. Mas eu faço bastante. Da gente mesmo aqui ao vivo, gravando tudo. Mas essa aí eu achei.
PodioCast, pô.
Ó, galera, então, Fred até já adiantou um pouco da surpresa. A gente vai ter o nosso time reforçado por dois caras massa, velho, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer melhor. Vocês conhecem, a maioria já conhece Cabral Neto. Na minha opinião, o principal comentarista, melhor comentarista de futebol aqui do cenário.
A turma tá trazendo ele aos pouquinhos, né?
É, a gente tá trazendo ele aos pouquinhos, mas agora vai botar aquela cabeça.
Olimpíada, que não é futebol, traz um homem.
Chega aí. Cabral Neto vai reforçar nosso time junto com o nosso querido companheiro Lucas Fittipaldi. Sabe tudo também, já teve oportunidade de fazer cobertura fora, cobriu a Copa do Mundo, mas também a Copa da África do Sul, né? Que Lucas cobriu. O cara que hoje não está mais dentro de redação, mas continua trabalhando com
o jornalismo. Fez um vídeo fantástico.
Joana Maranhão. Pois é, então a gente está sendo reforçado aí por esses dois craques, Lucas Fittipaldi e Cabral Neto. Então, a ideia é a gente fazer um produto diferente, como a gente costuma fazer, ir além do óbvio e além do nosso ponto de vista, sempre trazer uma coisa embasada, fatos, entrevistas, vão ter quadros bem bacanas que a gente está pensando, a gente está debatendo pautas, já está debruçado.
A gente tem 20 horas para alinhar a pauta. Primeira
e agora
pauta,
a gente vai alinhar essa pauta, faltando 20 horas para a primeira gravação, mas tenho certeza que vai estar tudo certo.
Menos, 3 com 22, 18 horas, 19 horas.
19 horas.
Contando... Tem microfone pra esse povo todo, não?
Não. Chimarrão, meu velho.
A galera desenrola.
Igual chimarrão, vai passando o microfone.
Vai falar outra coisa também, vai passando. Já tô com antecipado. E 3 da manhã é que a turma passa mesmo.
Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no nosso perfil no Twitter.
A minha piadinha do... Como é o nome da carne argentina? Do bife de chouriço. Vocês não viram, porque foi cortada. Mas essa daí foi muito tranquila, muito leve. Ruim foi a minha do bife de chouriço.
Com o anunciante, né, companheiro?
Eu achei a piada de Fred boa. Muito boa, muito boa. Eu vamos fazer aí. O seguinte, você, nosso ouvinte, que ouviu...
Ele vai ganhar
aqui agora.
Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.